aí, galera do podcast 90 mais 3, começando agora nosso episódio semanal, nosso episódio número 12. Estou aqui mais uma vez, Gilvan Soares, o que vos fala, com a presença nossa, sempre do nosso Trio de Ferro, que estamos aqui com Las Vegas.
Boa noite, galera.
Boa noite, murcho.
Tá murcho hoje,
é? Xoxo, anêmico.
É a garganta, pô, gritei muito no jogo. E boa noite também pra galera que tá na live aí, acompanhando o programa ao vivo.
Estamos também aqui com Pedro Neto.
Boa noite, pessoal.
Pedro da Novinha.
Que vão ouvir, para Togré. Vão ouvir depois e o pessoal que tá na live também. Live nervosa, live nervosa do Instagram.
E a música que tá tocando é Smells Like
Teen Spirit. Ele é apresentador, né, mano? Deixa eu cuidar.
Não, deixa ele falar, gostei.
Ele gosta. É Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Que a gente escolheu aqui só da Tu.
Não, peraí. Escolheu não, né?
Tinha só da Tu. As opções da música era só da Tu de favorita, eu acho, né?
A favorita.
É, eu não gostei muito da música. Não. Eu descobri primeiro hoje que era uma música. Eu achei que era algum bordão de alguma coisa de televisão.
Assim. Eu vi no bolso com Engenheiros da Havaí.
Foi um Engenheiro do Havaí.
Só porque Gilvão é engenheiro, tem nada a ver com Havaí, não.
É. E porque Havaí foi bem.
Quando hoje, chegou aqui, ficou um negócio pá, daí um Marquinho Blind Bean. Deu a ideia de Soldatu.
Aí eu também queria camisa de Vênus, porque eu vi hoje Faustão.
Eu não acredito ainda que foi.
Foi, porque ele não acreditou que camisa de Vênus. Camisa de Vênus não, Marcelo Nova tava em Faustão, né? Foi logo assim que acabou o jogo do Sport. Aí eu tinha visto lá ele lá. E ele cantou, mas tava uma forma ambulante.
Já o fez.
Aí acabou, não foi nem Soldatu, nem Marcelo Nova e nem Engenheiro do Havaí, então vai Nirvana.
Bateu a doida na cabeça.
Espírito, é Nirvana mesmo, é esse pauleiro que tá tocando aí. Se tiver tocando ainda, eu acho.
Deve estar, Douglas, sabe trabalhar com isso, né? Então, galera, hoje é nosso episódio 12. Guardei uma coisa diferente pra nós que começamos aqui na nossa introdução, né? É o que podemos falar do Camisa 12. O que você vê na sua cabeça quando eu falo camisa 12, Las Vegas?
Camisa 12, alguns goleiros e Falcão. Futsal. Camisa 12.
Mas não é nem isso. Não é isso.
E camisa 12 também.
Torcida,
né?
Agora.
Eu fui perceber da torcida.
Agora.
Eu lembro uma faixa muito da torcida do Conde. Camisa 12.
Ah, o Inter, né?
O Inter também.
Verdade.
Internacional Porto Alegre.
Então, Las Vegas. Fazer umas perguntas aqui pra gente começar, que eu gostei daquela introdução, né? Sempre ir pra colocar na parede, você nunca sabe qual é a pergunta. Né? Então, assim, falando de camisa 12, que as torcidas muitas vezes são a camisa 12 dos times.
12º jogador, nunca.
12º jogador do caso, né? Las Vegas.
Você é a cobaia agora.
Não, é sempre assim, meu velho.
Sabe o que é? Pra ele ser o último.
Eu sou sempre o último, quero nem saber.
Já vem com a ideia pronta.
Quero nem saber. Me diga.
12 jogadores?
Não, é 12, aí é complicado, né? Eu quero ser o seguinte: 12 é a torcida. Qual é a torcida do Brasil que realmente veste camisa 12 e realmente faz a diferença?
Alguns momentos é a minha torcida.
Qual é a sua?
É a torcida que eu participo, né? A camisa 12.
A minha resposta vai ser igual a dele, só que são minhas diferentes.
Algumas vezes são a minha torcida, que é a camisa 12, em alguns momentos não. Mas é que, assim, falando assim, sério mesmo, a camisa 12, que a gente que chamada de fiel, pra mim é a torcida do Corinthians. É que
faz mais diferença.
É, que tá lá no bom, no ruim, sei lá. Sempre apoiando. Além de outros, tantas outras daqui do Brasil que apoia também daqui do Brasil, do mundo todo, né? Mas quando a gente lembra a camisa 12, assim, que eu lembro desde pequeno, assim, é a camisa 12 Corinthians. Que até eles também tem uma torcida chamada camisa 12.
Antes do Neto responder, eu não quis ser muito específico pra não dizer Pernambuco. E cada um vai puxar pro seu lado.
Claro,
né?
Claro.
Aí eu falei Brasil.
Como?
Oi?
Como?
Não venha não que tem como.
Como?
Não venha não, que eu tenho exemplos bons.
E também eu não fui pra fora do Brasil, também tem muita camisa 12 aí.
É muita torcida que faz a diferença.
Mas fica mais difícil dizer fora do Brasil. Fora do Brasil.
Eu joguei logo o Corinthians.
O contato é mais imediato.
Eu falei logo o Brasil, pra ninguém também dizer que em Pernambuco, pra cada um vai puxar pro
seu
lado.
E não me
vem
com o Flamengo aqui, não.
Também não, não vem.
Pelo amor de Deus. Quando levou um gol do Cruzeiro, quarta-feira, parecia um Valor.
Ué, teve uma confusão do cacete, a galera pulando de setor pra setor, tentando invadir.
Já vi muito isso.
Rapaz, complicado isso.
Já vi muito isso.
É, Pedro Neto, camisa 12 no Brasil hoje, torcida que faz a diferença em campo.
Olha, vou explicar.
Que... Não vem de puxar saco do teu time, não.
É óbvio. Mas assim. Não, respeita. Torcida, assim como o time, tem fase. E já que ele falou, é óbvio, do Santa Cruz teve um momento épico que todo mundo gosta torcida, vai lembrar, nas divisões inferiores. Torcida que abraçou e que nenhum time fez parecido. Até porque muitos times não tiveram a oportunidade de chegar naquelas divisões inferiores, né? Só que esteve e a torcida abraçou. Hoje, a torcida que mais me chama a atenção já é do São Paulo. A torcida aqui não tem muita... Corinthians, Flamengo, não sei o quê. Mas o São Paulo tá lá, direto. O São Paulo brigando pra não cair. Então, 50 mil, 60 mil, pessoal, 40 mil. Só a torcida do São Paulo. São Paulo tá merecendo respeito.
E além de, falando do São Paulo, além de jogo, o treino também. Treino colocaram também. 20 mil pessoas treino também. No treino.
Mas aí, no sábado. Pra deixar claro que a torcida é fácil, o São Paulo que não tem essa torcida tão respeitada assim. Por ser torcida de apoiar. Inclusive, há várias músicas do Corinthians sobre isso. Então, torcida fase, mas se fosse pra colocar uma mais regular, seria a do Corinthians.
Mas hoje vocês estão escolhendo. Hoje, no momento, é a de São Paulo, né?
Hã?
Hoje, no
hoje,
momento.
Não,
é botando, São Paulo.
Botando fase. Uhum. Eu não lembro de uma fase da torcida de Santa Cruz naquele tempo, não. Torcida fase, mas a torcida de Santa Cruz não conseguiu regularidade. Inclusive, quando chegou na Série B, na Série A, não foi tão regular assim.
Ficou uma torcida normal.
Ficou uma torcida comum. A do Corinthians eu acho que é a mais regulada, então a minha resposta é junto com a do Velho.
Interessante respostas. Então.
Eu pensei que era uma pergunta mais difícil, perguntar uma camisa 12 lá de fora. Aí eu não sei não, velho.
Não, ia ser pesquisar não sei, não. Assim, lembrar, ia ser complicado.
Não, porque você é de Europa e você deve saber.
Europa,
você é de Europa.
De Europa,
você é de Europa.
Eu lembro que
como falou, você é das Europas.
Camisa 12, se eu fosse perguntar jogador, todo mundo lembra de Falcão.
Na Falcão Futsal.
Sim, mas é. Ninguém restringia futebol de campo, né?
Eu lembrei logo dele, né? E de alguns goleiros, lembrei de Júlio César na Copa.
Sim, não,
eu lembro muito de Marcos, pô. Eu só lembro de Marcos.
Também.
Eu só lembro de
Marcos. Não na Copa, no Palmeiras.
No Palmeiras e tem o do lateral do que tu falasse aqui.
Marcelo.
Off, Marcelo do Real Madrid, que é 12 jogos. É,
eu lembro que Owen jogou no Real Madrid de 12, mas não é qualquer coisa. Porque eu lembro de fora, eu lembro de Owen. Jogou com 12 no Real Madrid, mas não é.
Owen.
É.
Owen. Específico, 12.
Então, a minha resposta sobre a torcida que faz a diferença... Eu acho que não vou fugir muito da resposta de vocês.
Mas é que tá. O Corinthians eu respondi. Mas que os três responderem Corinthians é uma unanimidade muito grande, assim. Acho que tem. O Corinthians não é tão diferente das outras, não.
Bicho, mas eu acho que. Eu vou de Corinthians porque eu vejo muito assim. Eu não lembro o jogo do Corinthians vazio, o estádio.
Não, teve.
Eu não lembro. Teve. Mas eu não tenho lembrança,
não
pô.
Não lembro.
Entendeu? Com certeza teve, o estádio vazio, não. Confusão. Sabe o que eu lembro? Aquela confusão, a galera tentando invadir o Pacaembu.
Aquilo botava a torcida pra baixo, eu acho.
Não, mas é o seguinte, mas tava lotado.
Mas peraí, era Libertadores, pô.
Sim, mas todo jogo tá lotado.
Aquele jogo não conta como torcida pegando junto, não.
Mas eu vejo muito torcida pegando junto.
Não, beleza, eu até escolhi o Corinthians também.
Assim, eu acho que hoje, assim, atualmente, tem muito uma... gourmetizada, tem assim, os ingressos subiram muito valor.
E ele, mesmo com isso, eu tô saindo com ele.
É, entendeu? É ainda, mesmo com isso.
Agora eu parei, eu não sei nem se ele faz ainda canal, aquele Mil Grau, Corinthians Mil Grau. Acho que tinha muito aquilo. E assim, o naipe da galera era galera pobre, tá entendendo? Que ele às vezes via assim, talvez o cara faça um esforcinho a mais pra.
Sempre pro jogo, né?
E as duas torcidas também que eu.
Sócio também, Corinthians.
Ah, tem torcida também que eu dou valor, a do Fortaleza, fala um negócio bacana na Série C com Fortaleza. E Bahia, Atlético Mineiro, torcida que eu tenho respeito.
Aí gosta, viu? Aí Bahia. Esses dois tempos, aí Bahia, gosta, é. Ele só vai.
Não respeita,
Bahia,
não?
Mineiro.
Não, eu gosto, pô.
Não, eu não gosto.
Você gosta?
E Grêmio Inter também.
Assim, aí, Bahia isso. Não, muito, porque eu não gosto muito de Bahia, não. Mas o Galo, torcida, eu lembro torcida, muito do Galo na Libertadores torcida. Ali, era foda, né?
Não, assim, torcida me veio o seguinte na cabeça: é Corinthians e um pouco lembrança assim, do Grêmio também. Eu acho a torcida bem. Marcante e forte também.
Sim, é do Grêmio.
O Grêmio vazia, viu?
Grêmio vazia. A Grêmio vazia, só fica aquela geral deles ali lotada, né?
Eu acho que o Grêmio tá no naipe dos times daqui. Acho que...
Não, mas assim, aquela geral assim do Grêmio, aquela. É o forte, é a minha lembrança que vem. Mas eu acho que a do Corinthians é a lembrança mais forte que eu tenho de torcida assim, hoje, é a do Corinthians ainda.
Mas também, o Corinthians. Corinthians é a maior torcida da cidade mais populosa. Também tem isso.
Sim.
Que São Paulo, a capital, tem mais habitantes que o estado de Pernambuco.
Sim.
Então, assim, 3 milhões de habitantes, você tem uma torcida, dá pra arrumar 40 mil pra ir pro jogo. Tá,
dá pra sortear 40
dá
mil?
Dá pra sortear. Dá então pra
você
sortear.
Falou uma coisa que me pegou, foi esse negócio, que eu não lembro um jogo deles em casa.
É. Estádio vazio. Com eu não lembro.
Vazio,
eu
tipo
não
assim,
lembro.
Os gatos pingados. Que a gente sempre vê.
Eu não lembro. Então, galera, essa foi a introdução, né?
É.
Sempre diferente.
Até rendeu.
Foi legal, né? Gostou,
legal,
Pedro?
Legal, gostei.
Gostou? Pronto. Eu vou... Cada vez mais vou melhorando,
foi
tá?
Foi mais fácil que a do 11.
Eu vou melhorando cada vez mais. É, então, hoje a gente vai falar de alguns assuntos interessantes. Uma aqui, pincelar por cima, que seria a Copa do Nordeste, falar um pouco do Série C, também do momento do esporte e tal. Mas vamos aqui no nosso formato, sempre falando dos nossos clubes de Pernambuco. Vamos falar primeiro do Náutico, que... O do Náutico que... Como é? O Náutico jogou quarta-feira. Quarta-feira que não é dia de Série B, mas o Náutico jogou. É... Não passou na televisão, mas foi na quarta-feira. E... O Náutico que ganhou na arena. O jogo sempre, né? É Náutico, tem que ser um horário ruim. 9h45 da noite na Arena Pernambuco.
Complicado.
O público, Peneto. Qual você tu acha que seria?
4.
Não. 4? Porque tá dando um bom, né? 4,5, 5 é bom.
Eu vou entre 3 e 4.
Deu 4,5.
Acertei, gravei. Conheço a torcida daqui, pô.
Assim, tu acha um pouco ruim?
Não, acho plausível. Não acho um pouco ruim, não.
O Santa Cruz no último jogo contra o CRB deu quantos mil?
Contra o CRB deu 8.
8 mil.
8 mil.
4,5 da tarde, né?
4,5 da tarde.
Vamos ver o Náutico contra o Inter agora, de 4,5 da tarde. O próximo jogo na Arena é contra o Inter.
Só que deu 28 contra o Inter, isso.
Não, mas...
Mas só que tava, na hora tava diferente, tava olhando pro Aliança.
Tava naquele ilusão de baixo nível. É...
Quanto foi? 3 mil, foi?
4.500.
4.000 foi bom, pô. Foi bom, foi a quarta de noite, 9h45.
Apesar, muita gente apesar... tava fazendo o que a gente tava fazendo nessa hora.
Sim, também, mano, mas tem um fator negativo e positivo, porque foi um horário 9h45, né? Um horário ruim. Você ia sair da arena quase meia-noite, mas no outro dia era feriado.
Era feriado, tem entendeu? Essa
eu acho que a gente vai fazer live direto agora, porque live se solta mais na
solta
live.
Solta mais, é, falando nota.
É, porque não gosto normalmente de falar do nota, eu não gosto. Não gosto.
Sim,
é.
Ivan Brondi.
É. Acho que dos três é
o Ivan Brondi.
Ah, Ivan Brondi é foda, pô. Porque dos três, acho que o que eu menos falo é o Náutico, pô. Eu sempre eu tento interagir no Santa, assim.
Pra
dar uma
por quê?
Assim. Tô brincando, pô, tô brincando. Dos três, pô. A gente sempre tenta falar dos três da melhor forma, né?
Com imparcialidade.
Então, é, sempre.
O Náutico jogou na Arena Pernambuco e, assim, teve muitas críticas sobre a arbitragem que chegou, podemos dizer, teve até jornalista no Twitter que falou que o Brasil de Pelotas foi roubado ou não.
Quem foi? Foi o teu amiguinho ou foi?
Foi o Wellington...
Ah, sim, o Eto Araújo.
O Eto Araújo, que não é meu amiguinho, né?
Não, teu amiguinho é outro.
Eu
pô.
Sigo ele, ele não me segue. Segue de volta o Wellington. Olha.
Deixa eu te falar só alguma coisa. Ele te bloqueou, ele bloqueou, filho?
Não, não, é só não me segue.
Só não segue.
Ah. Não, é porque também não sou ninguém, né?
Porque ele bloqueia muita gente também.
O Eto Araújo. É, mas também a galera bota o CD nele e escroto demais.
E também vai por onde?
É, eu sou muito fã.
Putz. Pronto.
Não me siga de volta, Wellington.
O Náutico. Não vamos fugir do assunto, o Náutico. É, o Náutico jogou na Arena Pernambuco. Ganhou o jogo. Que foi mais importante, jogou mal. O Náutico claramente não merecia ganhar aquele jogo. Jogou mal. Perdeu. O Brasil de Pelotas chegou a fazer um gol que foi anulado, mal anulado. Não estava impedido. O jogador no rebote. O Náutico não jogou bem. Não jogou definitivamente bem. Não jogou. Eu só posso dizer que. Foi a pior partida do Náutico com o Roberto Fernandes. Foi essa. Contra o Brasil de Pelotas. Foi a pior partida, mas ganhou. A maré mudou, porque quando jogava bem e perdia, mesmo em casa, e agora tá jogando mal, pelo menos ganhou. Que é o que tem que acontecer, ganhou.
Eu só ganhei uma faca de dois gumes. Não assisti o jogo por questões alcoólicas. Fez pé do feriado. Mas só tu falar isso aí, realmente tem um lado bom, que é... Jogou mal e ganhou. Isso é importante demais. Porque né, você não precisa jogar sempre bem, jogar o seu melhor pra vencer. Mas tem o seguinte, o Náutico jogou muito bem contra o Figueirense. E fez a partida razoável contra o Ceará.
Jogou bem também contra o Ceará.
Pode ser que a motivação do Bahia chegou, recuou já um pouquinho. E talvez o próximo jogo não...
Já, mas assim, já não, o Brasil de Pelotas também fez um jogo complicado pro Náutico. Ele não foi pra cima, não tinha motivação nenhuma também, porque tá folgado na tabela, Brasil de Pelotas. não quer subir também. O presidente chegou a dizer, não, a gente não tem estrutura pra estar na Série B. O presidente Paulo chegou de falar isso. Que não tem estrutura pra Série B.
O presidente Paulo tá franco atirador na Série B.
E tá se mantendo, e tá folgado. Ele tá folgado, sim, um pouco folgado. E não tem
pretensão. O Roberto rebaixou ele, tá ligado?
E não tem muita pretensão.
Mas não vai rebaixar, mas não vai cair, não.
Não tem muita pretensão no jogo. Foi um jogo seguinte, mas ele parou, não quis atacar, mas segurava a bola quando tinha. E pressionava o Náutico na marcação. Mas não procurou muito gol. Mas mesmo assim, o Náutico jogou muito mal, que deu chance do Brasil de Pelotas, pô.
Eu acho que eu não quis rebaixar ele naquele dia, porque já tinha rebaixado o Náutico. Poxa, vou botar aí pro Santa Cruz, rebaixar dois do estado aqui. Eu vou ser muito clubista, pô. Aí não rebaixei, não. E o treinador dele é Klemer.
Klemer
é aquele goleiro.
O goleiro lá.
O Brasil de Pelotas não é um time de empresário, feito Boa Esporte, feito Oeste. É um time que vive do que arrecada. E é o time do interior gaúcho, pela outra cidade rica, beleza, mas não tem todo esse poder, não. Então ele tá na Série B, franco atirador. Vai pegar na Arena, o Náutico vindo de vitória, bem contra o Figueirense, e vou jogar por uma bola mesmo, pô. Realmente não é um jogo tão fácil como aparenta, não.
Verdade, mas pelo menos pra tu, o time corre, viu, bicho? Eu vi, é muito fisicamente assim, se impôs muito fisicamente sobre o Náutico. Muito. Tem um ataque, muito rápido o ataque. E jogador alto. A maioria, assim, os 7 jogadores do Brasil de Pelotas tem mais de 1,80m, bicho. O time muito forte fisicamente. Muito forte fisicamente.
É.
E eu acho que foi uma ótima vitória pro Náutico pra aumentar esse espírito de como podemos dizer, de guerra, de...
Ficou o time mais aguerrido.
É, o time mais aguerrido. Foi um jogo... É emocionante, que eu fui pro jogo a trabalho, né? E eu senti realmente essa emoção como pelo torcedor do Náutico.
E eu não sei, velho.
Eric, que falta?
Eu digo pra tu, eu estou no rádio, o rádio, né? O jornalista e os comentaristas falavam, mano, cadê Eric? Eric, o bicho para de falar, isso é passado. E eu espero que isso esteja muito no treinador e no elenco, que ele seja passado. Senti uma falta seguinte, é que o time tava mal tecnicamente, errando muito, jogou muito mal. Não conseguia atacar direito, nem driblar e nem consegui jogar de ataque produzida. Sentiu muita falta dele, mas não deve mais pensar nele. Entendeu? Porque assim, até o ano que vem vai dizer que tá sentindo falta dele, entendeu? Porque não vai ter assim, vai ser difícil aparecer um jogador como ele.
É porque ficou aquele fantasminha, é isso que o Náutico chegou no final, né? Ele deve ter falado muito isso enquanto o Náutico não fazer. Fazer o gol.
Sim.
Vai rolar muito, viu?
Vai.
Agora
vamos
já,
falar,
vai
rolar assim, muito. Pô. Eu acho que a torcida.
Não,
eu acho
a torcida,
que já...
A torcida e o time não tem direito de pensar assim, não.
Mas
lembra um pouco do Neymar na Copa 2014, que o Filipão perdeu muita mão pô. Quando ficou refém do Neymar. O Náutico
pode fazer refém de Eric. Eu estou no rádio e falo, os comentaristas escutando. Não, tá assim, muita falta de Eric, falta um jogador assim. O bicho, para de falar de Eric. Para, bicho. Já foi. Eu não tava pensando mais. Agora, os jornalistas, os radialistas que estavam na transmissão, que eu escuto muito a transmissão, qual é a rádio que você escuta quando vai pro jogo?
CBN,
90.3. 90.3, né? Eu também. Eu acho todo mundo, a maioria.
É.
90.3.
Mas só quando ganha,
isso. Ah, na volta, né?
Que é,
na tu
volta.
Escuta no estádio, não?
Não.
Eu escuto no estádio. Eu fico perdido se eu não levar um fonezinho.
Escuto não, velho.
Sabe por quê? Vai entrar um cara. Aí eu, quem é aquele bicho aí? Dá pra ver a camisa dele, não. A camisa não é fixa mais. Aí o bicho, quem é aquele ali? Eu escuto no rádio, ela vai entrar, não sei quem. Pronto, já sei quem é. Aí o cara do meu lado pergunta: oxe, quem é aquele ali que vai entrar? Eu não sei quem. Eu dou uma
dica. O meu cara cresce, pô.
É.
Fica, o tempo aí, bom.
É, o cara, o tempo, boy.
Não, sempre,
calma.
Sempre tem um desesperado no final. Qual é o tempo? Aí eu acabo tanto. Relaxa, é. 45.
Não, espere. Deve ficar do mundo tenso, daí.
Aí
depois dá. 37. Valeu, boy.
Eu vou dizer que o Náutico não ganhou de 1-0, não. Eu vou dizer que ele ganhou 2-0 nesse jogo.
Por quê?
Porque aquela defesa no final.
Sim,
de Jefferson.
Foi uma defesa. E digo mais, foi uma defesa. Além dessa defesa, o Náutico ganhou 3 pontos. O Náutico ganhou um goleiro pro final do campeonato.
Ele trabalhou, viu, durante o jogo.
Trabalhou.
O jogo também por alguns motivos extra.
Motivos alcoólicos,
é. Mas jogou.
E fumófitos.
Ele não. Às vezes. Ele pegou bem, bicho.
Pegou. E o Náutico, seguinte, ganhou 3 pontos e ganhou goleiro. Porque é o seguinte, tava depois que o Thiago Cardoso pediu pra sair...
Tá onde? Eu tô procurando aqui. Tá onde ele, hein?
Ele principalmente tá
saindo. Tá na ajuda do trabalho. Toda segunda-feira tá lá, ganhando dinheiro do Santo do Náutico. Vou mandar uma foto na ajuda do trabalho dele. É uma audiência contra o Santo, eu acho. Assim que ele saiu do Náutico.
É... E o seguinte, quando ele saiu, o Theo Cardoso, nós ficamos naquela. Jefferson, 23 anos, garoto da base. Beleza. Ele tava sempre preparado pra jogar. Porque ele era o reserva imediato do Theo Cardoso. Tudo bem. Mas e o reserva dele agora? Sabe quem é o reserva dele agora?
Não.
São dois goleiros que tava nos juniores, pô. Tava no campeonato juniores, pô.
E já subiu.
E o Roberto Fernandes falou muito o seguinte, que não é contratar um goleiro porque tá Jefferson tá agarrando. Mas porque se ele falhar um dos jogos, baixar a moral dele, ou ele se machucar. Os dois da base que tá jogando juniores não tem.
É, e jogador que da base, jogador de linha, que não é goleiro no caso. É irregular, não consegue manter uma...
Imagina goleiro, não.
Imagina goleiro, pô.
Então. Aí, assim, a confiança sobre ele melhorou muito agora. Não, assim, não precisa contratar um goleiro titular. Mas
e
eu acho que...
Precisa... Não tem goleiro tava dando, não, pô.
Precisa ter um goleiro experiente, pô. Principalmente por causa dos dois bancos, pô. Os dois goleiros do banco estavam jogando juniores, pô. Não tem... Jefferson tava sendo trabalhado já. Já tava no elenco profissional. Eu acho que há uns 3 anos já no elenco profissional. Jefferson. E é um bom goleiro. Sempre falavam bem dele, os treinadores de goleiro. E o Náutico, que com essa vitória, não conseguiu mudar de posição, né? Mas agora está a 4 pontos de...
5.
5 pontos da sair da zona?
É, sim.
A 5 pontos e já esteve a 12, né?
11.
11? Chegou a 12, não?
Chegou não. Também, é muito.
Não, 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 acho que o máximo foi 11.
Chegou a 12.
Já chegou mais de 12?
Já ouvi falar 12. Eu lembro de 12.
Ele lembra muito 12. Tempo. Com 5.
Com 2 pontos.
Com 2 pontos.
Com 2 pontos passou muito tempo.
Sim, mas que nesse tempo a turma tinha 13 mesmo, por aí.
Não sei.
Bicho,
mas assim, o Náutico agora tá a 5 pontos da zona de rebaixamento. E como o Roberto Fernandes disse, e é o pensamento igual o meu. Eu gosto muito do Roberto Fernandes. É um pensamento igual o meu, que ele falou o seguinte.
Eu não gostava dele, não, mas eu escutei a entrevista dele.
Eu também escutei a mesma entrevista.
E gostei, velho.
Eu não vi a entrevista, mas eu já gostava dele.
Eu não gostava dele, não.
Eu gostei.
Tal, porque na época o bicho ganhava muito do esporte, foi naquela época.
Ah, lá, sim.
2007, 2008, 2006.
É porque assim, nos aflitos ele sempre ganhava do esporte.
É muito chato contra o esporte. Eu não gostava muito dele.
Eu gosto dele.
E pelo jeito ele sei mesmo, tá ligado? Todo
não,
papudo.
Mas
eu gostei. A entrevista dele foi do caralho e eu gostei dele.
É, então ele falou o seguinte: que o Náutico é. Primeiro. Tem que... Seguinte.
Ponto a ponto?
Joga jogo.
Não.
Nesse
joga
é um
jogo.
Óbvio,
joga né? Jogo é um pouco óbvio. É o seguinte. Nem do joga jogo. Tem que falar o seguinte. Tem que sair logo. O Náutico agora não tá brigando pra não sair, não. O Náutico tá tentando começar a brigar pra não cair.
Então, ele
tem que ter o quê? Como eu falava antes. Se o Náutico não quiser sair, tem que ter uma arrancada. Tem que ter uma sequência de jogo muito grande. Pra depois começar aquele negócio de... Ah, eu tô ali agora, brigando. Ele tem que sair daquela zona de... Não tô brigando por nada. Pra sair. Ele falou uma coisa interessante de pontuação. Ele falou o seguinte, que o Náutico, 10 última rodada, ele tem que estar no máximo a 2 pontos do 16º.
Nas 10 últimas?
É, ele tem que dar...
Falta 5.
Falta 5 pra chegar às 10 últimas. Tem que estar a 2 pontos.
Então, no caso, faltam 15 jogos, né?
Faltam 15 jogos.
Faltam 15 jogos pra acabar.
Tem que chegar... A 12, 2 pontos, ou foi 12 ou foi 4, agora na minha cabeça.
E outra coisa que eu vi.
Não, 4 eu acho, não, é 2.
Eu acho que é 2.
E outra coisa que eu vi ele falando também são jogos pontuais, tá analisando a tabela pra ver uns jogos pontuais, pra ver que tem jogo que não vai conseguir
mas
ganhar.
Mas
a gente
foi isso aqui. Mas
não vai conseguir ganhar, que vai, pô, esse jogo aqui vai pra conta. Ele tá vendo alguns jogos importantes.
Ele é um cara muito inteligente, né? Roberto Fernandes, eu gosto dele. É um cara muito
inteligente. E ele disse também que quer entrar no campeonato, pô. Ele acha que não entrou ainda,
Exatamente.
Eu acho que
falta um pezinho. Dedinho assim pra entrar no campeonato.
É, falta 5 pontos agora, né? Agora tá na disputa, né?
Porque não.
Se alguém vacila,
ainda não tá.
Ali...
Ainda não tá. Quando ela sai da zona, eu digo que tá.
Quando ele sai da zona.
Vai estar disputando o quê?
Esse outro...
Oi?
Ela tá disputando o quê aí?
Pra não cair.
Não, pô. Ele tiver.
Então vai, agora ele tá caindo.
Queria
agora...
tu em 2007. No... em 2007 jogou a Série B, foi?
Foi.
2007 a Série B acabar fora da zona de rebaixamento.
Sim, pô.
Pronto.
O que é que tem a ver com a outra?
Eu queria a toa que tu não caísse.
É, tá bom.
Eu prefiro a 99 que subiu com o tapetão. Eu prefiro aquilo ali.
Beleza.
Em vez de ter que sofrer pra subir na tora.
Massa. Olha, então acho que a semana do Náutico foi essa. Jogou quarta-feira, ganhou. A pontuação ainda continua na zona de rebaixamento, ainda é o 19º colocado. Não tem muito mudança, né? além da... Que o Náutico vai... É, até o próximo jogo, que é...
Contra o Oeste fora.
Contra o Oeste fora, ele deve anunciar reforços. Que com o final agora do...
No sábado.
Não, com o final da Série C... Não o final da Série C, né? O final do... Pontos corridos da Série C, agora mata-mata. O Náutico vai trazer alguns jogadores da Série C. Provavelmente deve vir três jogadores diferentes agora.
Posições? Série C.
É meio atacante.
Meio pra frente.
É meio pra frente. Que ele falou assim, a prioridade do Náutico é o ataque. Não adianta ele...
Não, gol. A defesa tá um pouquinho arrumada já com o Beto Campos. Ela tá um pouquinho arrumada. O Beto Campos deu uma ajudinha ali. Só que o Beto Campos não conseguiu dar o próximo passo de fazer o Náutico se impor. O Roberto Fernandes já conseguiu. Inclusive com peça muito parecida. Teve Giovani mais vezes, né? É, mas perdeu o Eric. E agora realmente tem uma pessoa mais perto também. Se fosse priorizar um setor, é o setor ofensivo do Náutico. Tá certo.
Quer não, ele conhece as características do Náutico, que é sempre de ataque, tem três atacantes, velocidade. E tem que ter intensidade. E ele vai procurar jogadores que tenha essa. Não vai ser um 9, não vai ser um goleador. Já tem no elenco, não quer dizer que vai fazer gol também, né? Só tem lá de posição, né?
É.
Mas vai procurar meio atacante.
Tava olhando aqui, próximos 5 jogos do Náutico.
Pra frente. Náutico vai jogar com o Oeste fora de casa.
Pra analisar quais são os pontuais aqui. É o Oeste fora de casa. Internacional em casa. Paraná fora. Esse eu acho que junto com o Inter é mais difícil. Boa Esporte em casa, jogo plausível de vencer. O Boa Esporte ser chatinho. E Goiás fora, que pode ser, o Náutico ser um confronto direto aí.
Goiás fora, né? É um jogo interessantíssimo pro Náutico se recuperar bem aí. No caso desse jogo aí, talvez ele consiga ultrapassá-lo.
Essa seria a cota que aí o Náutico tem que estar a 2 pontos e sair da zona. Porque são os próximos 5 jogos de Náutico.
Sim, sim. E ele também falou uma coisa interessante do Bolsonaro. Ele disse, não adianta eu estar em 17º, que é o primeiro,
e a dentro da zona, da 16ª.
E a outro ponto. É melhor estar em 20º e a 2 pontos do 16º do que em 17º, muita pontuação para passar o 16º.
Esse negócio de posição é mais para torcida, porque o cara tem que pontuar.
É verdade. Eu acho que o assunto do Náutico acabou, não tem muito mais o que pontuar. Vamos falar agora do Santa Cruz Futebol Clube, o tricolor do mundão do Arruda.
Repúblicas Independentes do Arruda, não é bonito.
Gostou, né, Pedro? Então, Pedro Neto, o Santa Cruz jogou contra o CRB lá em Natal.
Não, pô. CRB, o CRB vai fazer o que em Natal?
É porque eu confundi. Tem que ser sempre um
erro. O CRB lá em Natal inverteu o rimando, fez tudo aí. O Santa tá mandando jogo lá. Ele confundiu as letrinhas.
Confundiu a letrinha. O ABC de Natal.
ABC de Natal.
O Santa Cruz pegou o ABC de Natal. O ABC que é o 20º colocado. 0-0 o jogo. O que é que esse jogo... O que é que aconteceu com o Santa Cruz? Que não ganha muito tempo.
Mas
ganhou um ponto.
8 jogos.
Ganhou um ponto, né, Santa Cruz?
Pontuou, né?
Mas...
Me diga aí, Pedro Neto.
Seria muito difícil conseguir perder pro ABC. Esse ABC morto. Porém motivado. ABC, assim como Santa Cruz, estava vindo de... Ele trocou de treinador. Trouxe... Itamachurri. Esse nome do interior gaúcho. Que eu não conhecia sobre ele. Mas o ABC tava disposto. Vem de uma limpeza no elenco. Muito grande. Dois jogadores que o jogo. Achei o contra o Náutico, o ABC, que foi o jogador que mais me chamou a atenção, que era Zota e Nando. Foram dispensados. Parece que não era muito comprometido com o elenco. E os dois times, o jogo dos dois times fizeram por onde, tá? Então, o rebaixamento. Foi um jogo que de poucos lances. De poucos trabalhos para os goleiros até. Eu acho que o Santa Cruz não é uma boa cidade, não. Como eu falei, seria um empate, seria um tropeço e foi. Porque o ABC é um time muito limitado. E os jogadores que eu falei contra o Náutico já era o que chamava a atenção. Os outros não foram dispensados, não tinha praticamente ninguém que chamava a atenção. A não ser Anderson Pedra.
Anderson Pedra no ABC?
Volante, aí Santa Cruz Sport, melhor campo.
Eu lembro.
Jogou muito Anderson Pedra.
Assim. E jogou no Náutico?
Não, Santa Cruz Sport.
Só o Santa Cruz.
Jogou muito Anderson Pedra. Agora esse jogo de sábado, inclusive, melhor que os dois foram Santa Cruz juntos. Foi na Nias e Derlei. Santa Cruz estava, assim como eu falei da ABC, o Santa Cruz também estava com motivação renovada, já que Givanildo saiu e vou chegar de Martelotti, que assim como Givanildo conhece bem o elenco. E Martelotti deu para perceber, principalmente no primeiro tempo, um pouco de diferença, a movimentação que o Givanildo não tinha. Deu para perceber um pouco o meio campo, com o João Paulo e com o Primão, que se movimentando, André Luiz dando opção, Grafite quer receber a bola entre os zagueiros. Mas muito distante um do outro ainda, talvez falta de entrosamento, não sei. Mas eu vou perceber a ideia. Porém, no segundo tempo, o Martelotti deu tudo a perder, mexendo bastante errado no time. Que, inclusive, o ABC teve o jogo expulso aos 33 do segundo tempo. Mas não pareceu hora nenhuma que o ABC estava em desvantagem, porque as Santa Cruz que entraram, também parecia só que estava com menos um. Parecia que estava 8-8 ali, porque tem muita peça nula no Santa Cruz.
Te interrompendo aí, não interrompendo, que passa sem falar. Mas quando eu vi que o ABC tava com um expulso, aí eu, porra, agora não tem como não, pô. O ABC aí, o Santa Cruz, o cara, que ele vai fazer pra não ganhar nesse jogo aí, né?
Então, mas até...
Ficou expulso com 35.
Até na hora eu tuitei que quem vai ver na súmula vai ver que o ABC teve um expulso aos 36 do segundo tempo. Mas não vai ver que o Júlio Sheik entrou aos 23.
Quem?
Júlio Sheik.
Ainda? É. Aí entra, todo jogo ele entra, a gente fala aqui.
Entrou às 23.
Eu achei que entra todo
Santa
jogo.
Tava, Santa Cruz tava com o meu.
Esse cabelo é bom treinamento, eu acho.
Só pode, pô.
Porque é o Alisson.
Só pode, é bom treinamento, porque com o Júlio César, não é? Júlio César é ele.
Não, com o Eutrópio entrou muito pouco.
Com o Eutrópio pouco, pouco, né? Em vez de Givanildo entrava sempre. E agora
sempre.
O primeiro jogo do
Matheus já colocou ele. Já colocou ele.
Esse cara é bom treinamento.
É, mas eu acho, assim, se ele achar o jogo do Santa Cruz, tem que ver, o Chega é imperdoável entrar, porque o cara não tem condições. Tanto que ele entra, a gente sabe se ele é ponto, se ele é atacante, se ele é trovante, não sabe que porra ele faz no campo. É jogador muito limitado.
E tipo, como seria, como ele é centroavante, também acho ele é centroavante.
Eu sei.
Aí jogou ele e Grafite, no caso, né?
Mas ele não entrou.
Não, ele se... é segundo atacante, movimentação, joga aberto, tem velocidade.
Não, assim, essa é a posição mais...
aceitável dele.
Não, essa é a posição... mais versátil do ataque é essa. Daí tá jogando ela por causa disso. Mas ele, hora nenhuma, deu sinal que era esse também, não. E ele entra assim, vez ou outra já entrou na ponta também, já tinha outro centroavante já. Mas ele não dá pra cavar a posição dele, não. E o Santa Cruz que tava na frente com Primão à direita, que. Primão que. As poucas vezes que ele jogou bem, ele jogou centralizado ou como segundo volante. A época ele jogou bem, na aberto não tem força pra isso, disputar com o lateral não dá. Se for pro próprio irmão jogar, pro meio ele não jogaria, mas se fosse pra jogar seria no meio. Teria a opção de colocar André Luiz na direita e botar Primão, ou no banco tinha Augusto, botava Augusto na direita e botava Primão no meio. Ricardo Bueno podia entrar também no lugar de Júlio Sheik, mas vinha de contusão durante nos treinos. Então ele escolheu colocar Júlio Sheik. Que se Marto estiver ouvindo, me explique. Só pode ser essa mesmo. Só pode ser essa mesmo que é ser bom no treino.
Tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte: toda vez que chega um treinador novo, ele sempre insiste em Primão titular, né? E depois, com o tempo, ele perde
espaço. Não, sinceramente.
Pensa aí e
percebe. Não, mas Givanildo, não, Primão não era titular, não.
Ele começou com o Givanildo.
Quando o Brasil Pelotas? Começou. Acho que não.
Começou.
Eu vou pesquisar aqui. Se eu não me engano, era. Não. Era um. Era,
quem tava machucado?
É o Ayrton. Não, o Ayrton entrou no outro jogo. Foi até que a turma vaiou. Pediu pra ele não entrar.
Acho que foi
Primão. Ayrton, quase certeza que não foi. Acho que foi o João Paulo, o Derlei e João Daniel não era ainda.
Não. É Primão.
Eli Carlos, é. Não era Primão, não.
É Primão tava no time ou não?
Não, tá não.
E nesse jogo.
Eli Carlos, Derlei e João Paulo. E
nesse jogo agora, Augusto entrou, não foi?
Reviveu, Augusto, né? Entrou.
Fazia tempo.
Ele viveu, mas já só um pouco perdido já. Só que faltou muita criatividade. João Paulo, jogador interessante. De muita velocidade e muito vigor físico. Não de força, mas de movimentação. Mas Santa Cruz, igual eu falei que Pera engoliu os dois volantes do Santa Cruz, jogou muito melhor. Só que não tem volante, não tem transição. A bola do Santa Cruz sai muito dos laterais para os meios, assim que o Santa Cruz está jogando. Então isso dificulta muito a vida do meio, desgasta muito. E João Paulo no segundo tempo cansou. Primão, como já falei, não é esse jogador todo e estava jogando fora de sua posição. Então isso dificultou muito. Santa Cruz não tem volante. João Ananias, assim, ele e o Ayrton César jogar pro bolo. Quem pegar a camisa joga, porque não coloco. São unidades diferentes. João Ananias.
Eu vejo o Ananias melhor do que o Ayrton César.
Não, o Ananias tem até um passe um pouquinho melhor que o Ayrton César. Só que o Ayrton César ainda tem vigor físico. O Ananias, além de tudo, é mole. O Ayrton César não é mole, ele só é ruim.
E eu lembro que faço falar esse negócio de João Paulo, lá vejo o maior momento que eu não vi o jogo.
Perdeu a bola do jogo.
João Paulo, bicho.
Perdeu a bola do jogo.
É um pequenininho.
É.
Tem um lance, pô, que o bicho é pra tocar pra
grafite sozinho.
Grafite dentro da área, grafite dá um esporro nele.
É, mas...
Ele tentou a pior coisa, ele limpou, chutou.
Não, verdade, ele, errado, o Paulo perdeu a bola do jogo, mas...
O grafite não tá em impedimento, você
não
tocar,
tava,
tá
não
ligado?
Tava.
Poxa, ali,
mas
não,
se fosse pra, fosse pra salvar alguém, e só João, se fosse pra salvar três, tinha que salvar João Paulo. Porque pra mim esse Didi, ele tem raça. Ele...
Grafite foi bem também.
Grafite foi bem, mas grafite perdeu algumas bolas bobas. Alguns do pivô, que ele é muito forte no pivô dele, ele perdeu o pivô pro zagueiro do ABC, mas mesmo assim conseguiu cavar a expulsão do cara. Léo Fortunato deu uma pesada no pé dele, podia ser expulso no primeiro lance, mas teve que fazer outra falta pra ser expulso. O Grafite é um cara que incomoda o zagueiro, deu uma bola de peito pra João Paulo, perfeita, a bola viu, deu, o goleiro do ABC foi muito bem. Então seria isso que eu iria salvar, seria grafite e...
Mas num contexto assim, você acha um bom resultado?
De forma
resultado?
Alguma. De forma alguma.
O que você achou desse resultado assim?
Na resultado, não sou...
A projeção pro campeonato,
você tá tinha bem. Que vencer esse jogo, se fosse pra não cair, fosse pra subir. A BC Sacuí tinha que vencer, mas foi um resultado justo. Foi um resultado justo. Se o Sacuí deu um ataque, a BC deu outro. Só que não conseguiu se pôr com o homem a menos, pra vergonha do Santa Cruz. Agora, falei mal do Martelotti, pra amenizar...
Já?
Não.
Vasco mal do Martelotti.
Não, eu falei, porque o time tava.
Nossa.
O volante, o meio.
Eu ia dizer, pô,
não tinha volante.
Tu já vai escrachar outro técnico.
Ele... Não. Pra chegar em Sheik vai demorar mais. Pra chegar em Ivanildo vai demorar mais. Colocou Sheik, que pra mim é perdoável. Mas assim, ele tinha muitos focos. Ele, pra lateral direita ele tinha Valber. Mas pra lateral esquerda, pra zaga e pra volância, só tem um reserva pros três, que era o Ayrton César. Tanto é que o Anderson Salles sai no intervalo e ele é obrigado a botar o Ayrton César de zagueiro. E isso aí, querendo ou não, o time já não passa confiança pro time. O cara sabe que não pode subir de uma vez.
Chegou algum jogador contratado agora há pouco, não?
O último foi o Valber.
Ah, foi o Valber, foi?
Atual direito. Não... Se eu desse bala na agulha,
achei que tinha sido outro.
Vê o zagueiro já, o Alisson já foi embora.
Chegou e foi embora.
Sandro tá precisando de zagueiro, porque o Salles tá machucado agora. Sandro é limitadíssimo e Bruno Silva tá vindo de contusão. Precisa de zagueiro urgente. E reza a lenda, não é oficial, que o Sacuí conseguiu as cotas de TV, a liberação. Então já seria uma luz de pagar o salário em dia e poder trazer o jogador. Ou se não conhecer o Santa Cruz, se tiver dois meses, vai pagar um e vai gastar o dinheirinho em reforço. Mas já dá uma luz no fundo do túnel. Mas essa vitória tinha que. Essa vitória tem que. O Sacuí tem que voltar com 3 pontos contra o ABC. ABC que já tá rebaixado, o Atlético Goianiense da série B. E Luverdense e Goiás ainda vão jogar lá e provavelmente vão voltar com 2 pontos. Porque eu acho que se o ABC tem alguma
2 pontos?
Com 2 pontos a mais que o Santa Cruz conseguiu, só que conseguiu e voltar com 3.
Outro concorrente que pega ele em casa é o Náutico.
O Náutico pega ele em casa. Mas assim, em casa beleza. Porque o Sacuí também ganhou pra ele em casa. O Sacuí devia ter os 6 pontos. O Náutico vai ter? O Náutico vai ter os 6, o Náutico vai ter 4.
O Náutico ganhou lá no momento difícil do Náutico.
Não, foi a primeira vitória do Náutico. Dessa primeira rodada. O Náutico é correr do Santa Cruz por causa do momento, né?
Sim.
Porque a chance de ABC pro Náutico é menor que do Santa Cruz.
São 3 pontos, eu acho.
3 pontos. Mas assim, se o ABC tem alguma chance de escapar, era essa. Também tem que analisar o lado do ABC, porque o ABC... 15 dias sem jogar, treinando, troca de treinador, pega em casa um time que tá 7 jogos sem vencer, 6 derrotas seguidas. O ABC também foi pra guerra. Se o ABC não conseguiu ganhar esse jogo, também o ABC também tá contando como tropeço. Não
aí
se engane, não.
O Santa vai pra quantos jogos sem vencer agora?
8 jogos sem vencer.
E 6 derrotas.
E 6 derrotas
entre eles. Empate nas pontas.
6
né?
E outra. Sim. E esse jogo, última vitória, foi contra o Vila Nova. Eu tava na arena. O Vila Nova.
Foi quando isso, meu Deus?
Oxente.
Junho foi?
Por aqui. Foi por aí.
Junho, né?
Faz muito tempo. O Vila Nova não ganhou porque respeitou o Santa. Porque era mais time.
Foi 3-0, foi.
1-0 Santa Cruz. 1-0. Não ganhou porque respeitou
foi
o Santa.
Do Brasil Pelotas.
18 de julho.
Foi 18 de julho.
18 de julho.
Julho?
Julho. Tem muito jogo, pô, nessa...
Julho ou julho?
Julho, pô, 7 é julho.
7.
18 de 7. Foi 7. Foi no outro lado Santa Cruz que o Vila Nova respeitou. Se ele tivesse vindo jogar pro apoio, ele tinha vencido esse jogo. O Santa Cruz agora vai a 25 pontos. Permanece nos rebaixamentos. Ainda tem a sorte, por causa do resultado, se vencesse, sairia. Colocaria o Goiás na zona de rebaixamento. Mas o próximo jogo é exatamente contra o próprio Goiás.
Aí vai ser
final.
Ser
final.
Cacete. É onde o jogo?
No Arruda. Sexta-feira.
Sexta-feira? Essa semana agora?
Sexta agora.
Que Arruda? Rapaz.
Cacete.
Eu vou.
Eu disse que ele ia.
Eu vou a trabalho. Pé frio todo, tem que ir. Que hora é o jogo?
A gente grava logo lá.
Que hora é esse jogo?
Então.
Vamos ver agora, isso se me faltou.
A gente bota o material tudo dentro do carro.
Até porque eu não sou bom de hora, não, porque eu jurava o jogo sábado era 4h30. Peraí. 7h15, horário bom.
Olha.
7h15 à noite.
7h15.
Tá tanto. Cacete, bicho. Não é bom, não.
É bom pra ir votar. É bom pra ir votar.
Caramba, bicho. Mas eu vou pro jogo. Deve ser baratinho engraçado.
Tem uma pelada lá perto, desculpa. Tem uma pelada perto do Arruda. Eu vou pra esse jogo.
Mas ele vai pra Arruda escondido.
Não, o Arruda é porque ele mora perto. Aí ele é porque tem uma pelada. Aí ele vai.
É. Eu gosto de jogo, pô.
Uma vez ele, pô, me chama pra lá pra um jogo do Sport. É um jogo Sport Chapecoense, um jogo bom.
E você mais, viu? Quer o número pesado agora?
Bicho.
Ninguém disse esse número, não, viu? A última vez Santa Cruz ganhou no Arruda.
Maio.
Não, tá com a bexiga.
3 de junho contra o Papa BC.
3 de junho?
Sim, tá bexiga.
Ano do São João.
Agora sim, puta, jogou muito pouco lá.
3 de junho.
Jogou muito pouco não, teve muitos jogos.
Na Arena, tem muito
jogo na Arena.
Sim, foi aquela sequência foi. Também.
Mas não era pesado, viu? É. Contra o Papa BC, essa coisa foi 3 de junho.
Passando ali da Arena, foi muito tempo esse
pé. Passou
muito tempo sem pontuar mesmo, né, bicho?
6 derrotas seguidas, pô.
6 derrotas seguidas.
E ainda teve o privilégio de sair da zona logo quando pontuasse. Logo quando você só BC. E acabou negando. Agora vai ser o Goiás e é cacete. Vai ser. É um adversário que Santa Cruz tem. No confronto direto tem um histórico positivo.
Tu pode falar assim depois do Goiás?
Posso, pô. Só não quero, né?
Assim, os três jogos, assim.
Não, os cinco. Como é que fala o cinco do nosso?
Sim,
é. Londrina. Vai ver o peso, isso. Londrina fora.
É pau, né?
Londrina é, mais, é pior pegar em casa, né?
É, né?
Foda. Ceará em casa. Outro time que você dá coisa tem muita sorte, que é o Ceará. Daí vem um que eu mudava o sub-20.
Sub-20?
Tá sub-20.
Manda só um e-mailzinho, não vou não, viu?
Entra em Porto Alegre.
Eu não vou não, viu?
Não, joga daqui.
Meio WhatsApp, eu não vou não, viu?
Olha, Santa Cruz Galera, 26 contra o Ceará.
Não vou não.
Daí joga dia 30 contra o Inter.
Rapaz.
E já pega, não, daí vai descansar, não, vai ter... Vai
o levar corredorzinho, né?
Não, papai. Depois pega o dia, só depois dia 7 só, contra o América Mineiro em casa.
Corredor polonês, isso não é polonês não, é russo. É pau isso aí, bicho. Mas vamos ver, né?
Vamos ver.
Sequência difícil pra Santa Cruz.
Sequência difícil.
Essa sequência aí. Não, depois a gente vê essa sequência de 5, mas depois dessa sequência a gente vê mesmo
aí, bater
se
na
vai
porta,
ser, que vai, se dá pra sair da zona ou se enterra, né, velho?
Não, só que pode, não, só que tem que acumular uma gordurinha pra pegar essa
lixeira aí.
Tem que pegar a gordurinha.
É, Martelotti, ele sabe da dificuldade. E se for pro Santa Cruz, vai tirar pontos dessa parte
não
difícil.
Dá.
É,
dá pra conseguir uns pontos.
Martelotti, pra quem é supersticioso, estreou Santa Cruz 2015. Santa Cruz tava na zona de rebaixamento, 18ª, na posição. Jogou contra o Alvinegro, nordestino, fora de casa e saiu com empate. E tava na zona o Alvinegro também, que era o Ceará na hora. Agora sim, é 16 rodadas antes. Muda um pouquinho, né?
Era muda quantas? Muito bastante, né?
Na época lá?
Era a 8ª rodada.
Aí chegou na 8ª. Eu lembro que tava de 18ª.
E pegou o Ceará, que também tava na zona e saiu com empate. Agora o Ceará era muito mais macho que a cabeça. Inclusive foi o jogo do Sabia Não.
Que merda, hein?
É, foi esse jogo. Foi esse jogo. 3x3. Marinho jogou muito, tava dopado. Aquilo tava cheio de droga ali.
Tava cheiradão.
Quem sabia não foi por causa não, tava dopado.
E teve outra vez que ele fez um gol também, levou uma cabeçada, sei lá.
Ali deu uma doida.
Ele acordou, e quando você fez o gol?
Ali deu uma doida. Ali deu uma doida. Ali eu não como não.
Pô, tava cheirado.
Ali eu não como não. Ali deu uma doida. Quer fazer o gol e não lembra? Eu que chegando no vestiário, toma medida, não sabe fazer o gol não. Essa eu não como não.
Ele que não sabia fazer gol no Náutico, só sabia de lá.
Não, esse machucou muito no Náutico.
Também jogou bastante.
Mas isso machucou muito.
Mas ele jogou o ataque de Sassá, hein?
Era, não, pô. Não, o Sassá foi 2015. Depois. Não, você jogou dois anos no Náutico, não?
Quem?
Não, só foi ele e Sassá.
Foi ele e Sassá, pô, na Série B de... Não.
2014.
Não.
2015, Sassá fez 4 gols do Náutico na Arena.
Tá, assistiu um jogo, assistiu um jogo ali no antigo Batata ali, que foi 0x0.
Não, pô.
Que a melhor jogada foi dele.
Que deu um
de Marinho
aí,
foi, deu um
Marinho. Renan Fonseca
foi, aí. Foi, melhor jogar foi isso em
2014. Marinho jogou junto com o Sassá em 2014 no Náutico. 2015, ele já tava no Botafogo, inclusive fez 4 gols do Náutico na Arena. Foi 4x0.
Foi, com 2014 ele tava no Náutico. Que ataque, meus amigos. Sassá e Marinho. Isso. E vocês deixaram passar.
Deixaram passar, pô.
Mas nenhum dos dois era do Náutico, pô.
Sim, pô, mas não aproveitou, pô.
Acabou, mas em 2014 o Náutico quase que ia subindo, pô.
Não?
Não, não, pô, não, ficou não. Na Meira.
Foi 15, 16,
15, 16, foi quinto, foi Meira, né? Foi,
com Meira. Bergson.
Bergson.
E Daniel Moraes.
Daniel Moraes.
Foi que diferença da porra.
E ano passado com...
Bergson e...
Rony.
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 Bergson e Rony.
Mas tinha outro,
não? Não, o teu ataque era esse, o banco eu não sei.
É, eu não tô.
Deixa o que passou, passou.
Que pensar aqui, não.
Era Stefano Yuri.
E aí, tem quem vai falar sobre o Santa?
Nada.
Não tinha nada?
De secou.
É, beleza, né? Vamos falar agora.
Ixi.
A esperança objetivo. Vamos falar agora do Sport Clube do Recife. Oh, o Leão da Ilha.
Foi fraquinho, né?
Leão da Ilha ganhou.
Um dele, né?
Um dele ganhou.
Da,
um dele
da, da Ilha de Florianópolis, né? Ganhou. O Sport que perdeu hoje, né?
Mais uma.
1-0 em casa para o Avaí. Esse resultado deixa complicada a situação do Sport, principalmente porque, vindo de um 5-0, briga entre jogadores e treinador.
Não, você não sabe.
Mas ficou público que ele bateu no elenco, o treinador, né? Claro, o Vanderlei claro. Bateu no elenco.
Quem bateu foi o elenco da diretoria, né?
Ele bateu no elenco. E
ele tirou o dele da reta, né?
E dessa semana, nesse meio termo entre esse 5-0 e esse jogo que perdeu em casa agora, renovação de contrato de Vanderlei.
Estranho, né?
Foi muito estranho.
É que tipo, reclamou é assim. É que estranho, e renovou. É complicado isso aí. Aí vem em casa e perde 1-0 com um time que tava na zona de rebaixamento e agora saiu, o Avaí. O Avaí dos crimes. Podemos dizer que foi um crime esse jogo?
Eu acho que não, pelo mau momento do Sport e o bom momento do Avaí. Avaí.
Você, pode, você pode dizer que é um crime, mas você coloca como crime, você vai colocar no mesmo balaio de quanto o Grêmio. Que não é.
Não é.
Não é o mesmo balaio, não.
Não, não. Quanto o Botafogo.
Quanto o Botafogo também
lá,
não é.
Que o Botafogo tava bem, ele ganhou 2-0 lá.
É,
a turma lá
não chega a ser crime.
A turma lá não vai, sabe o que é balaio? Faz não.
Não, 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 lá. Não. Conjunto, eles gostam de falar bonito.
É o time de Google aqui, tem visto?
É o time de Google,
é. Eu acho que não chega a ser um crime, mas é um... complicado
história,
isso. Assim, eu acho sim. Eu acho que... quando acabar o campeonato, ver lá a classificação do Sport do Avaí, eu acho que vamos dizer que talvez seja um crime.
Não, eu acho que seria mais antes do campeonato. Quando o Sport vai ver, o Sport vai fazer os pontos dele lá, passa ele, aí bota o Sport e Avaí. Os três
ganhei, três pontos
fácil. Eu vou te falar, assim, que eu fico mais por dentro do Sport, né?
Até você se não botar contra o Avaí, botar contra quem?
É verdade, eu fico mais por dentro do Sport e eu lembro que quando perdeu lá, primeiro, pronto, falando que o Sport perdeu os dois jogos com o Avaí. E quando você pega a tabela, você bota uma vitória.
Um empate, pelo menos.
Guloso bota a vitória lá.
Claro, eu vou, é o que eu vou falar.
Guloso bota.
Que muita gente achou horrível perder lá de 1-0. Porque foi a primeira vitória do Avaí no campeonato. Começo de Luxemburgo, o Sport teve a bola o jogo todinho naquele primeiro 11 jogo.
11 da manhã, não foi?
11 da manhã, teve a bola o jogo todinho e uma chance. O Avaí fez um gol.
Tá falando de hoje ou daquele dia?
Parece, né? Parece. Apesar que hoje também, no Sport também, teve a posse de bola o jogo quase todo, né? Quando o Avaí fez o gol, antes do Avaí fazer o gol, ele já tava melhorzinho em campo e depois também ele se soltou mais. No segundo tempo, ele abdicou de jogar. Mas conseguiu ganhar de 1-0.
Eu acho que o jogo primeiro não, mas hoje eu achei que foi estratégia. Ele dá a bola e segura atrás. Ele vem fazendo isso, né?
Engraçado que no Campeonato Brasileiro...
ele sabe fazer isso.
E no Campeonato Brasileiro os times estão fazendo isso, né?
Não,
E quem ganha, às vezes você pega o resultado que teve a menor posse de bola. Quem ganhou o jogo.
O Leicester, quando foi campeão inglês, foi a menor posse de bola.
A menor posse de bola dos campeões.
Não, dos 20. Dos 20. Do campeonato.
Puta que pariu.
Deixou
o Leicester dava bola e correria. E era só bola lançada pra Vardy.
Quem assim é o Botafogo.
É, eu só gosto disso no meu time. Porque vem com o resultado, não sei o quê. Mas pra este jogo eu não gosto, não.
É muito chato.
Não gosto, não.
Aí quando tu falou, assim, do jogo do 5-0 e do 1-0, eu me perguntando, não sei qual é o resultado...
O pior resultado.
Pior, né? O mais...
Perder de 1-0 em casa? Ou perder 5-0. Fora do vice-líder.
Se fosse 3-0 o Grêmio, acho que seria...
2-0,
3-0, porque 2-0 é lógico que é Avaí. 3-0 é pra ficar... Também era Avaí. Mas 5-0 realmente é pesado.
Eu acho que 5-0 foi mais pesado, foi mais cachapante esse 5-0.
E outra, 1-0 vem do 5-0.
É, pô, é.
1-0 vem do 5-0.
Se fosse 1-0, depois 5-0, ninguém lembrava de 1-0.
Não fosse 5-0, vai na ilha?
Não.
E 1-0 do Grêmio lá? Aí quando mais estranho.
Ah, mas o rapaz jogou bem, perdeu de uma grima.
É isso que eu então pensei. Então eu ia falar. Só 1-0, cara. Então ninguém ia lembrar de 1-0, só ia lembrar do 5, entendeu?
Sim, pô.
Sim. Entendi. Só mas... tô lembrando o 5 agora. Não,
ia lembrar eternamente.
Só tô lembrando o 5 agora porque foi 5, entendeu? Se fosse cinco. Menos lá em...
E o 5-0 veio depois do 5-0, veio toda aquela coletiva do Luxemburgo, entendeu? Se a semana toda pra ver se ele ia mudar o time e não mudou, né? Porque hoje ele entrou com Mena no lugar de Sandy, que era obrigado. E Patrick também no lugar de Anselmo, que era uma coisa obrigada.
Obrigada por...
Obrigado porque acho que errou em ter colocado o Anselmo, né, no lugar de Patrick naquele jogo contra o Grêmio. Mena volta.
Pior.
Agora teve uma mudança, que foi uma só. Que foi o Felipe no lugar de Oswaldo. E teve uma...
Tu
e
acha
uma,
que
é, e pode, tem uma perda fala. Muito grande de Eto Felipe, né? Porque ele machucou o joelho no primeiro tempo. Finalzinho do primeiro
foi
tempo.
Foi grave?
Eu acho que foi grave. Saiu chorando
pesado.
Muito.
Pesado.
Pesado saiu.
Foi, saiu chorando
é...
muito.
E um dos caras que a torcida tava... Que a torcida não colocou no balaio de...
Foi, que ele deu Felipe. Entrevista e deu a cara bater.
Deu a cara bater,
ele bateu, a gente tem que jogar aqui.
Porque ele jogou mal, até ele machucou.
Tu acha que o Luxemburgo, esse negócio de casa fora, pode estar pensando Anselmo fora por ter mais pegado e Patrick em casa, não? Eu acho que ele estaria errado, mas pode estar pensando isso.
Eu acho que ele tem que pensar...
E o Heller nas tuas...
E o Heller fora em casa. Ele tem que pensar Anselmo e Patrick, não. Ele tem que pensar Anselmo e Richelli. Patrick tá melhor que Richelli hoje, pô.
Não, tô falando que tá errado, não tô falando que... Pode ser que ele esteja pensando assim.
Sim, mas aí...
Pra mim, hoje, Richelli vem muito mal. Pra mim seria Anselmo e Patrick.
Richelli tem que ir pro banco, pois ele tá hoje, olha, merecendo um banco.
É.
Merecendo um banco pra ver se ele volta a jogar e tem atitude de homem e volta a jogar.
Deu os dois caras todos que ele atirou tudinho, que não falou o nome, claro.
Atirou, meu Deus do céu.
Não, é que ele botou na parede mesmo. Acho que ali a gente ficou discutindo semana passada se era Diego Souza, se era Richelli... O ditos pior Richelli. Que hoje mesmo Diego Souza no primeiro tempo buscou o jogo, correu, tudo. Mas Richelli, mesmo assim, e Richelli, meu amigo, tava com a faixa de capitão.
Foi. Naquele dia, no domingo passado, eu não quis ficar dizendo nomes e especulando, porque o cabal nunca sabe o que é o sendo detão. É óbvio que não era Richelli que o Luxemburgo tava falando, pô. Não era, pô. Você dá a passada de capitão? É porque não era.
Mas tu não pensa assim, que, porra, eu não vou. Ele falou que ia fazer mudanças drásticas, né?
Eu não entendi nada.
Time.
Não entendi nada.
E tipo, não fez.
Não fez nada.
Mas
não
que dar mais oportunidade pra esses caras pra mostrar
pode
mesmo.
Ser, pode
agora
ser.
É o seguinte, eu vi uma entrevista, eu ouvi uma entrevista do Luxemburgo, que durante a semana.
É, Luxemburgo tem conversa pra derrubar avião. Ali tem língua.
Que ele falou o seguinte, que logo depois dessa entrevista que ele fez pública, né? Aí chegou à tona no treinamento da semana. Ele deu essa entrevista falando o que aconteceu, né? Uhum. Que os jogadores chegaram pra ele e aí, porque você me cobrou o elenco, não sei o que, ele falou, olha, eu não disse o nome de ninguém, nem falei que tava falando corpo mole, mas eu tenho que cobrar o time. E se eu fosse demitido no 5-0? Eu não tava aqui pra dar explicação, não. Eu não tava lá, não sei o que, tem que mexer mesmo, não sei o que.
Não tem caça as bruxas.
Ele falou o seguinte, que o elenco não ficou calado ou nem aí pra entrevista.
Ficou puto. Aí ele achou bom.
E ele gostou, achou bom. Que isso... E teve uma conversa sobre isso. E ele sentiu assim que teria uma mudança de atitude. Esse foi o... A entrevista que ele deu foi o feedback que ele recebeu do elenco.
Essa seria, mesmo com algumas falhas, seria a melhor explicação pra a
coletiva dele.
Eu acho
que isso, com isso, ele assim insistiu ainda com aqueles jogadores que ele acha que tem corpo mole.
Sim, acho
que Richelli... Tá nesse meio, que ele falou, aí ele não gostou, ele falou assim, então, o seguinte, vou botar a faixa capitão pra você, e você hoje vai jogar o que você tá jogando pra mim naquele jogo. Entendeu?
Eu acho que foi isso.
Eu pensei nisso.
Se foi isso.
E quando eu vi a faixa de capitão com ele,
eu acho que foi isso. Porque deu muito errado. Porque, pelo fato do Sport ter perdido hoje, até se jogar tão bem assim, o Sport que pouca bola trabalhada...
Mas assim,
muito cruzamento.
Teve passou. Muito mais disposição
do
jogador.
Beleza, é verdade. Sim, mas passou pra ele a pressão. Porque ele fez tudo isso e esqueceu de fazer o time jogar, pô. Esqueceu de fazer o time jogar.
Foi o que ele falou do jogo, então. Hoje faltou bola. Faltou, beleza, bola. Mas luta não faltou, entendeu? Primeiro tempo, segundo tempo tentou, mas foi falasse agora só bola dentro da área. Eu acho que o Sport Coutinho cruzou mais.
O Avaí se defendeu muito bem.
Viu? Muito bem. Os dois zagueiros do Avaí, Betão, que é
Betão jogou muito, pô.
E o outro lá também jogou
muito.
Tipo, até mais de 50 bolas lançadas dentro da área. Acho que umas 40.
O Avaí soube
umas se 40 erradas. Entendeu?
Se defendeu muito bem o Avaí. Tá o time todo indo pra trás na linha da bola. Uhum. Se defendeu muito bem.
Um exemplo, de 50 bolas que o Sport lançou dentro da área, ele errou 40. Entendeu? Então, eu acho que naquela entrevista ele tirou o dedo da reta. Hoje, quando acabou o jogo, ele assumiu, ó, ele falou, ó, 70% da derrota aqui foi minha culpa hoje. Ele falou, quando acabou a entrevista. 70%, quem errou fui eu. Não sei se ele entrou errado, eu ficava pensando isso durante o jogo, se ele entrou errado ali com o Everton Felipe numa ponta. O Wesley começou na ponta direita. E o Everton Felipe na esquerda, só que trocavam muito os dois.
Entrou no 4-2-3-1.
1-3-1, com o André lá na frente.
Com o André, né? Ele não fez o losango no meio campo.
Não, fez não.
Que o Diego Souza não se adaptou bem esse losango no.
E o que o Wesley errou de passe, meu amigo. Não foi brincadeira, não, velho. Foi brincadeira. E no segundo tempo ele foi jogar de lateral direito. Porque ele tirou Samuel Xavier pra colocar um tal de Bruno. Bruno Xavier.
Ressuou,
meu amigo.
Na parada ressuou.
Vou tirar até o bom.
Na parada ressuou um quem?
Bicho, olha.
Quem é esse cara, meu Deus? Esse Bruno Xavier é o seguinte: ele fez um bom campeonato paulista da Série B do Campeonato Paulista.
Sim, sim.
Aí o Sport viu, assim, a oportunidade do mercado e tal, e contratou.
Chegou ele e outro. Pra treinar e começou a treinar com os profissionais. Esqueci o nome do outro. Mas é foda também.
Deixa ele entrar, cara.
É, mas hoje tô lembrando do Bruno Xavier. Aí, pronto, Bruno Xavier foi relacionado, pô. Ninguém entendeu. Aí a terceira substituição foi essa. Ele tirou seu Samuel Xavier e colocou esse Bruno Xavier. Bicho, ele errou tudo, ele boy. Errou quatro passes fáceis. E o Wesley foi pra lateral direita. Aí eu assistindo o jogo, assim, eu, porra. Aí Diego Souza pegar a bola no meio campo, né? E tocava só pra Wesley. Porque quando o Diego Souza pegava na bola, ele era vaiado. Vaiado mesmo. Aí, pô, tocava pra Wesley. Meu irmão, por que ele tá fazendo isso, hein? Tá sendo pior, pô. Tá sendo pior, entendeu? Olha. Tô lembrando do jogo. Porque ele era nítido, pô. Ele pegava a bola e tocava pra Wesley. Meu, o que ele quer, pô? E tá vendo que ele tá levando vaia, não, hein?
Ia fazer o quê, porra? Vai te dar um gol, é?
Não, porra, procura o jogo, não, mas pô, se escondendo, entendeu? Se escondendo, pô. Apesar que no primeiro tempo ele correu, pô. Ele mostrou disposição, o que eu também acho outra coisa. Eu acho que o Sport perdeu o meio do campo ali, quando o Richelli foi substituído por Oswaldo. Eu acho que ele pensou uma coisa de Oswaldo e foi outra. Oswaldo foi mal quando entrou.
Tomás
não entrou, bicho.
Não entra.
Ele até
Tomás
explicou.
Foi relacionado.
Explicou, não, tava, ele explicou, não foi porque...
Não entra. Mas Tomás não entra só um tempinho já, mano.
Tempo precisando. Mas agora eu acho que próximo jogo ele vai ter que entrar, viu?
Entrou Bruno Xavier.
Ele não chegou, ele tá Tomás.
E não entrou Tomás, pô. Ele não deu chance mais.
Ele falou que...
Foi um bom jogo contra o Flamengo, ele elogiou e tal. Ele não entrou mais.
Ele explicou, pô. Não lembro como foi que ele explicou. Que ele queria... Ele disse que Tomás é mais de jogador de drible ali e tal. E ele já tinha André, Diego Souza, Oswaldo, Rogério. E não precisar mais de um. Só que ele vai ter que colocar Tomás, porque no próximo jogo tá Diego Souza suspenso. Ele tá doido por isso.
Tá. E tá, eu digo mais, isso. Pode ser um reforço importante pro Sport.
Quem?
Vai que tá.
Se eu pensei que ele vai merecer o cartão amarelo, Diego Souza suspenso, olha.
Sabe o que isso cresce? A bad pro Everton Felipe ter se machucado.
Também, pô, também.
Diego Souza que era quem entrava no lugar dele, entrava bem.
Diego Souza levou o cartão logo no começo do jogo, aí já sabia que ia estar fora do próximo. Aí o Felipe foi e machucou no final, que era o substituto imediato.
Mas dele. Diego Souza.
Só como o Diego o Felipe machucou, acho que foi sério. Aí tem a opção de Tomás, né? O Wesley também. Sei que o Wesley errou tudo, eu lembrei só de vocês.
O Wesley o quê?
É, o Wesley errou muito passe. Só lembrei
não
de você.
Não é profecia,
ele tava sem função,
não,
entendeu? Ele tava sem função, pô. Ninguém sabia a função dele ali.
Não é campo. Profecia, não. E nem má vontade com o cara, não. Porque eu vejo ele jogar entre os times e ele é fraco. Eu nunca entendi o Wesley como jogador. Nunca, no São Paulo mesmo.
Ele jogou muito lá no Santos.
Mas ele deve muito. Eu falava mil vezes. É o cara que deve muito dinheiro a Neymar, pô. Corria, soltava a bola Neymar de barra 4 resolvia. Passe de Wesley. Que tocou a bola 50 metros antes.
Sim. Aí o Sport, sexto jogo, se eu não me engano, sem vitória. A última vitória do Sport foi contra o Bahia, aquele 3-1. Um time...
Alternativo, jogando muito
sem
bem.
Sem Diego Souza, sem André, bem. Sem Richelli. Jogou bem. Deu
uma oportunidade agora sem Diego Souza.
Everton Felipe foi o cara.
É elenco aí, os desfalques.
De hoje?
Diego Souza, Everton contra Felipe.
Próximo jogo. Ah, Diego Souza, suspenso, Boca Negra, o zagueiro suspenso.
Perdeu um gol.
Puta que pariu. Achei foda, pô. Tava 1-0, claro. Foi 1-0, tava
1-0. Duval ficou fora desse jogo.
É banco.
E do anterior também.
Fixou os dois agora?
Fixou, foi.
Faz tempo.
Henrique e Ronaldo Alves.
Faz tempo. Acho desde aquele jogo contra o Bahia. Fixou ali contra o Bahia, só que ali perdeu um. Pelo terceiro cartão amarelo. Aí contra o Corinthians foi do Val. Aí quando voltou nessa já sequência, voltou, já voltou Henrique, esses dois.
Quer dizer, desde o segundo turno.
É.
É Henrique e...
Que são mal na bola aérea, viu? Porque, meu amigo, o Sport leva gol de cabeça.
Sim, né? Teve um fato, a ser pontuado neste jogo do Sport e Avaí, que o Sport perdeu de 1-0, que foi a reação do Diego Souza. Que eu acho importante a gente pontuar aqui, que na saída do jogo, ele foi assim, grosso, né? Mal educado.
Deselegante.
Podemos dizer deselegante, né?
Ridículo.
Todos os adjetivos. É, com um repórter, que... Diego Souza.
Repórter da Globo.
Mas é mais sério, estilou.
Estiloso.
Diego Souza dizendo, sabe que eu não falo?
Quer fazer matéria?
É, depois, falou, quer ter um problema comigo?
Quer ter problema comigo?
Foi, quer ter um problema comigo? Ele depois, aí a gente chegou e puxou ele, levou ele pro vestiário. Aí tava ao vivo.
Tava ao vivo na Globo, na hora.
Aí foi diretamente pro comentarista do jogo.
Rembrandt. Aí começou isso aqui em off, lá o Vega até discordou.
Eu dei minha opinião.
Deu a opinião dele.
Eu discordei de quê?
Sobre o que eu falo agora.
Eu nem sei o que é, mas eu discordo.
Eu não sei o que é.
Que Diego Souza, ele não falou porque o time tá mal, o quê? Diego Souza nunca foi muito falar, nem no bom nem no ruim. Lavega discordou porque ele é o quê?
Não, se eu discordei, tá pra fuder nele.
Sim,
porque tipo, se o cara é chamado embaixador da ilha, é reconhecido pelo jogador que veste a 87, que era pra dar cara pra bater quando o time tá mal, entendeu? Não dá
agora,
cara, pra bater.
Aí só pra. Com isso tudo, também tem que dizer que ele saiu da caixinha, pô. Assim, ele tá destemperado.
É chato.
Ele tá destemperado, porque essa não é
não tá jogando assim, nada.
Tá jogando aí, nada tipo, e se responder assim é porque o cara tá fora de si.
Ele mesmo tem que voltar a jogar a bola, pô.
Né? E a culpa não é do repórter, não, pô.
Repórter, né?
Querendo intimidar o repórter pra não ser mais perguntado.
Sim, intimidou. A palavra foi essa.
Ele
intimidou o repórter. Quer algum problema comigo e o cara segurou ele, senão ele ia pra cima do repórter, que acho que é maior que ele.
É grande.
Aquele Vitor Baixo.
Já vi aquele bicho, já que o bicho é grande.
Fechou?
Não, fechou não.
Quanto foi?
Sexta vitória, sexto jogo do Sport sem vitória. A última vitória foi contra o Bahia. Acho que é o quarto, terceira derrota seguida.
E sem fazer gol.
Quatro jogos sem fazer gol. O último gol foi contra o Corinthians, aquele de Talisson.
Não, contra a Ponte Preta foi um, pô.
Não, foi 0-0. Foi 0-0. Contra a Ponte. 0-0 contra a Ponte.
Eu dei um gol pra Ponte, Ponte Preta na minha cabeça.
Pronto, 0-0 contra a Ponte. E 2-0 contra o Cruzeiro, 5-0 e 1-0. São 8 gols
em 3 jogos.
E
nenhum feito.
E
caramba. Todos de azul.
É. E eu de azul.
E tu de azul hoje.
Não, mas é falando sério, pô. O Sport agora tá em 12º colocado. Estagnou aí com esses 29 pontos.
Faz tempo, viu?
Faz tempo. Tá com esses 29 pontos. Tá diminuindo a diferença pro Z4, né?
Um ponto.
Hoje, eram 4, agora são 3, né? E a próxima rodada contra o Flamengo.
3 pontos só
do Z4. 3 pontos do Z4 e 3 do... Do G6.
Pode virar G6.
Pensa em G6 ainda.
Caramba, uma vitória muda tudo.
Né? É, uma vitória muda tudo e uma derrota também. Hoje pode mudar tudo, né? Mais uma derrota.
Tem o Tricolor pensando no acesso até contra o ABC?
Pô, mas acho que é mais de 15 pontos, né?
Não, sei nem quanto é que tá. O Sport pode pensar no G6.
Pode.
Caramba, 3 pontos. Uma vitória do Sport. Próximo jogo, galera.
Hoje, se ele ganha, ele tava com 32. Tava dentro do G6.
Não. Hoje, se ele ganha, o Sport era em 8º.
Ah, porque o Botafogo ganhou.
É.
Ele tinha passado um monte de gente, Chaves.
Tinha passado.
Era. Porque ele tá em 12º, Chaves. Ele tá em 8º, né?
Ele tá em 8º. Na verdade, o Sport tá a 3 pontos. Não, o Sport tá a 5 pontos do G6.
5.
Inflacionou porque o Cruzeiro e o Botafogo venceram
Botafogo,
o jogo da 7:30.
Os dois que estavam na frente dele ganharam também.
E aí, assim, o Sport, se assim, logo o Sport tem a chance de vencer o Flamengo fora de casa. O jogo começa 0-0. Mas acho que essa rodada que o Sport vai sentir essa derrota, porque vai se perder, que seria o resultado normal. O Avaí vai jogar em casa, o Bahia vai jogar em casa. São Paulo não. Mas São Paulo nem tá tão perto do Sport assim. Enfim. A torcida do Sport tem que aguardar o próximo capítulo dessa novela aí.
Então, fechamos o assunto do Sport Clube do Recife. Agora vamos falar do um sorteio que aconteceu agora, na quarta-feira, né?
Foi o sorteio
na Praça do Carmo.
Na onde? Foi lá no São Luís do Maranhão.
Foi lá.
E o sorteio foi o da Copa do Nordeste de 2018. Que temos uma ausência sentida, que é a do Sport. Que pediu, né, Las Vegas?
Pra sair. Foi.
Pra sair, pra não competir.
Não queria.
Não queria? Como foi assim?
Isso? O presidente do Sport, Arnaldo Barros, ele queria mais segurança, queria mais uma. Não sei se ele, acho que ele não queria mais segurança, ele queria mais dinheiro.
Não, ele queria mais dinheiro.
Ele queria mais dinheiro.
Segurança o quê?
É porque o seguinte.
Escolta no
avião. Ele queria mais dinheiro.
É o seguinte, a cota, eu acho o seguinte, a Copa.
E aumentou.
A Copa.
E aumentou.
Sim, é o seguinte, a Copa, a cota da Copa do Nordeste, ela é. Ela não é muito grande. O seguinte, pra participação, por exemplo. Ele dá muito premiação. Pra, tipo, vai passando por fase. Premiação, quarta de final, semifinal, final, campeão. O campeão realmente ganha um dinheiro bom.
Um bom
dinheiro.
Acho que é mais de 3 milhões já.
É um bom dinheiro. Mas, assim, eu acho que. Tipo assim, na Liga dos Campeões, por exemplo. Eu também não quero comparar nada. Na Liga dos Campeões, participação do time na fase de grupo, o dinheiro é metade ou mais. Do que o dinheiro todinho que o cara ganha. E passar de fase vai ganhando mais, ganhando mais, ganhando mais. O campeão ganha uma premiação. Mas a parte da cota não tem muito a ver com a. Como pode dizer? Com o resultado do time. Eu acho que o Sport queria mais assim, é um valor pela participação. Não quer dizer o resultado, se ele vai ser campeão ou semifinalista ou alguma coisa desse.
Discordo.
Porque eu acho que a Copa, ele dá muito, ele leva muito o dinheiro da cota, eu acho, pra premiação.
Discordo. Eu acho que...
Discordo com o que o Sport queria.
É, o que o Sport queria, exatamente. Porque o Sport trabalha com passar de fase, pô. O Sport...
Sim,
nunca,
tudo bem.
Teve umas oitavas de final que ele caiu pro Campinense, mas toda vez semifinal e final, pô. O Sport trabalha com passagem, não foi assim. O Sport queria mais dinheiro, tanto pra participar, quanto pro resultado.
E outra coisa também, o presidente também queria mudar... A estrutura, queria mudar o formato também.
Qual a proposta dele?
A proposta dele era...
Primeira e segunda divisão? Não, tenho dúvida nenhuma que acho que esse não foi o motivo principal, não. Agora, eu tenho muita dúvida sobre qual foi o motivo principal, que eu não faço a menor ideia. A ideia que...
E do que ele tá pensando pro esporte no ano que vem.
Tem a primeira liga, que eu não sei se...
Eu acho que tá quase acabando.
Tá quase acabando. Eu não sei se é um pensamento do esporte, mas quando uma pessoa... O esporte saiu da Copa Nordeste. Qual é o pensamento? Primeira Liga. Não sei se passa na cabeça do esporte. E também a polêmica. O esporte dá muito bem com a Globo. E o esporte atrativo pode ter pegado o esporte de cavalo de Troia pra acabar com as Copas Nordeste da esporte atrativo.
Tentar acabar.
Né? A Globo pode tentar.
Porque o esporte é brigado com... Brigadão.
Não, não. Mas... não, o esporte dá muito bem com a Globo.
Ele tá mais...
E o Bahia é esporte atrativo. Sim, e fica essa guerra aí. Mas... E o Globo pode dar o esporte. Cola em mim aqui. Que é sucesso.
Eu vou te dar uma coisa melhor. É. Uma Copa Suruga.
Só que é o seguinte.
Tem, tá ligado?
Só que é o seguinte. A Globo tá faltando mostrar o que vai dar ao esporte. Sim. De melhorzinho.
Agora,
porque se agora o esporte tá dando uma banana.
A carta na manga seria, tipo... Classifica pra Libertadores. Que obrigatoriamente ele não disputaria a Copa Nordeste.
Aí o esporte ia sair até maior. Ia dizer,
Nordestão aí. Seria uma carta na manga...
Pra torcida.
Que a torcida puta, claro. Porque não vai disputar a Copa Nordeste no sorteio mesmo.
Eu fiquei
na Copa Nordeste.
Da torcida do esporte.
Beleza, se não tô na Copa Nordeste, ninguém tá nem aí. Tipo, a gente não tá falando muito. Mas aí, antes de tu falar os grupos, o presidente da Copa Nordeste, que é
Alex Portela.
Alex Portela, disse que ia conversar com o presidente do Arnaldo Barros, ter a chance do esporte, ver a possibilidade do esporte voltar em 2019, que já muda o formato, que entra... O formato de 2019 já muda, que entra dois pelo ranking e o
campo... pelo ranking.
Um pelo ranking, que o Sport sempre vai estar, que é o melhor ranqueado do estado de Pernambuco. E dois...
Sempre não, porque é por 5 anos, não é história.
E dois por...
Mas médio prazo...
Campeão e vice-campeão, né? Então se o Sport volta...
Se o Daniel é colocado, sem ser o primeiro do ranking.
Sem ser, além do primeiro do ranking. Então se o Sport volta em 2019, fica muito difícil ele não disputar a
Copa. Eu acho o seguinte, Arnaldo Barros não... Eu acho que ele não tem que decidir isso... Porque o próximo presidente do biênio 2019-2020, não é ele.
Não é ele.
Não é ele.
Já
não
foi
é
arbitrário, porque se ele escuta a torcida, meu amigo, dava 95 a 5 pra ficar.
Não é ele.
Agora, sobre a Aliança do Esporte...
Ele não deve tomar essa decisão.
Sobre a Aliança do Esporte, a Copa Nordeste segue do mesmo jeito, porque já teve sem Bahia, teve, não lembro. Acho que Bahia teve todas. Já teve sem Vitória, sem Santa Cruz, sem Ceará, vai ser do mesmo jeito. Eu fiquei com um pouco de pena torcida do Sport. Quando você daqui gosta da Copa do Nordeste, é. Que abraça e sem ter escolha,
e brother,
foi alijado.
E brother, perde os dois, né, velho? Perde a Copa do Nordeste.
É, não.
Mas acho que perde o Sport mesmo.
Então, vamos falar agora do sorteio que houve na quarta-feira, no dia do jogo do Náutico. Teve esse sorteio.
Esse eu tava legal ainda. Acompanhei tá. valendo, foi.
Tava? É, a Belita foi fraca, então.
Não, é... até começado
a jogar. Tava bom, pô.
Tava em casa. Tava em casa, pô. Só saí depois que eu peguei um grupo bom.
Bom.
Nem foi tão bom assim.
Vamos falar dos grupos, diretamente dos grupos desse sorteio, né? Que ainda vai ter algumas decisões pra quem vai ficar com algumas vagas, né? Vamos falar do grupo A, primeiro. Que é o cabeça-chave, que é o Santa Cruz Futebol Clube. Que tem como um adversário dentro do grupo, né? CRB.
O mais difícil do pote 2, será que é o único time de cabeça de chave que pode, acho difícil, mas pode enfrentar um time da primeira divisão do seu grupo. É o Santa Cruz, porque o CRB ainda tem chance matemática.
Tá na frente dele, né?
Tá muito à frente do Santa Cruz.
É assim, eu acho que esse grupo... deixa eu terminar o primeiro grupo.
Sim,
é. Além do CRB, tem o Confiança.
Que classificou agora.
Cascou a Série C.
Confiança.
Mata-mata.
E tem a decisão entre 13 e Cordino.
Do Maranhão.
É, que aí...
O 13 deve
pancada,
né?
Deve,
mas deve ser.
Mas veja só, ninguém sabe como tá o 13, porque o 13 tá sem calendário.
Ninguém sabe como tá o 3, né?
Porque o 13 tá sem calendário, tá nem de série D tá rolando, só jogar a série D do ano que vem. Mas assim, é um adversário mais chato. Posso transformar um grupo difícil, tá, 13?
Chato lá.
Porque assim, pode, só que pode ter, na pior das hipóteses, CRB na primeira, Confiança na segunda e o 13. Se é a pior hipótese que Campina Grande, a turma abraça, a turma não gosta da galera daqui, a turma vai valendo. Mas assim, por ser duas vagas, isso aqui tem uma obrigação de passar.
É verdade.
Olha, pode rolar. CRB primeira, Confiança segunda, Santa Cruz terceira. Pode rolar.
Verdade. E 13 quarta.
E 13 na quarta. Pode rolar isso aí.
Verdade, verdade. Assim, eu acho que o grupo, assim, fica um pouco mais difícil pela situação atual do CRB, que tá brigando pra subir. Se não fosse isso, com certeza que seria Santa Cruz e eu... pensaria assim, não conseguia pensar que seria o segundo a se classificar. Mas pelo momento CRB.
CRB.
É CRB, pelo momento
não,
tá disputando.
Não, quando começou, você vai ver que o CRB era o mais difícil do pote 2. Era disparado o CRB.
Pelo momento atual.
Pelo momento atual, você vai ver.
Pelo momento atual.
Vai comparar direitinho.
Pelo momento atual do CRB. Vamos para o grupo B.
E assim como o Campina Grande também, a Maceió abraça muito com o time daqui.
Sim.
É sempre jogos difíceis.
Sim, sim. São barristas, né?
É.
Eu gosto disso. Grupo B. Grupo B de Vitória. Que é com V. Vitória, que é o cabeça de chave. Tem como adversários o ABC de Natal, Ferroviário.
Do Ceará.
Ferroviário apareceu, meu Deus do céu.
Foi vice-campeão cearense, pô. Tirou Fortaleza.
Rapaz,
Fortaleza também não tá na Copa do
Nordeste.
De novo.
Não,
acho que
foi o Ceará.
Foi o Ceará
que
foi fora. O Ferroviário e o Globo. Não a Globo, é o Globo.
Que foi vice da Série D.
Foi. E vai pra Série C.
Esse grupo,
Vitória,
bicho.
Vitória, ABC, Ferroviário e Globo.
Vitória mamou, né?
ABC e Globo, que dos dois devem estar na Série C. E o Ferroviário tá na D, que tá tentando se recuperar. Tem a torcidinha lá em
Fortaleza. Eu acho o seguinte, Vitória passa fácil. E a disputa segundo colocado vai ser complicada, mas eu acho um pouco mais pro ABC.
ABC.
Eu vou de ferrão aí. Vou de Ferroviário. Olha, vou torcer por ele. E qual é uma coincidência, um número interessante. Vitória, todas as vezes... Essa Copa Nordeste 2.0 agora, 2013 pra cá. Todos os grupos, todas as vezes o Vitória caiu no grupo do América de Natal.
Que também não tá.
Que não tá. Daí o que acontece? Cai dois de Natal.
Do Natal.
Mas gosta de Natal, Vitória, pô. Mas todo Copa Nordeste tem que viajar pra Natal.
É verdade, a América do Natal. Eita, pô, não tá a América do Natal? Esporte.
Esporte, né? E daí o Vitória vai pra Natal duas vezes. Enfrentar o América, enfrentar o ABC e enfrentar o Globo, já que o América não tá.
Verdade. Grupo C. Temos o Bahia, cabeça-chave. Vai enfrentar o Botafogo, da Paraíba. Altos, do Piauí.
Teve esse ano os dois juntos e foi 0-0 lá em Altos.
E temos uma decisão ainda pra ser jogada, né? Que é ou Itabaiana ou Náutico.
Esse é jogo único,
Não,
é dois jogos. Eu acho que... Lá em casa.
Vai arrumar calendário.
Não, famoso... não, pô, agora, pô, no setembro, em outubro.
É que acabou de ver se dá pra jogar dia 26 de setembro, pô. Vai jogar só dia 7 de outubro.
Tem jogo final de semana, só final de semana, pô.
Aí não tem. E você vai botar na. Vai ter eliminatório no começo do mês de outubro, deve botar ali naquele negócio.
É, já disse em off, viu? Nauto é favorito pra essa Copa do Nordeste. Vai favorito.
A Copa do Nordeste?
Vai. Sabe o quê? Bicho, o Pernambucano tem o terceiro lugar. Só existe para a Copa do Nordeste. O Náutico vai, perde essa. Daí diz que não vai jogar a Copa do Nordeste, depois desiste. Pega a vaga do Sport, que eliminou ele no Pernambucano. É muita onda, esse é cara de campeão. Se fosse o time, eu gravava, eu botava 50 contas, mas já que é o Náutico, eu vou botar só 20.
É... seria pro Neto,
tá zicando,
nunca foi campeão, né?
Hã? Nunca passou da primeira fase. Mas é muita greia. Ele... o Náutico ganha. O Náutico...
agora vem, peraí. Não, peraí, calma.
Calma,
bicho. Não.
Ninguém vai passar. Esse...
não que passa pra não, aqui, ó.
Esse negócio da primeira fase aí, tu tá falando que é de 2013
pra cá.
Assim, porque uma vez
eu fui
ver que em 2001 ele...
não, foi o Náutico Sport. O Náutico foi primeiro lugar.
Foi.
O Náutico Sport foi quarto. Aí o que aconteceu?
Mas ele tá falando de 2003 pra cá.
Foi. Porque ele falou ontem, eu fui... pesquisar.
Fase de grupo.
Foi, era, 2003 pra cá.
Quando era Ponto Corrido, era melhor.
E lá era, aquele formato é massa, vixi.
Era.
Esse de...
e a semifinal era...
oxi,
não, esse formato desse ano foi bacana também.
Que todo mundo enfrentava todo
não,
mundo.
Peço, Náutico campeão, Náutico campeão nordestão. Daí, terceiro lugar, ele perdeu, foi quarto. Vai ser em quarto lugar. Pegando a vaga do time que eliminou ele, pô. Que eliminou ele. E que os dois.
E os dois se juntaram.
Um saiu, o outro ficou. É muita onda. Olha isso.
Eu também
acho. Acho não. Se o Náutico fosse eliminado, tem que ser o Itabaiana, senão vai ser campeão invicto.
Tu acha que ali já era um esquema?
Não.
O Náutico se juntou.
Não, na verdade, eu não sei porque o Náutico entrou ali.
Que não falou nada, né?
Você não falou nada.
Só que falou do
Náutico. Eu não sei porque entrou ali. O Sport entrou, o Náutico foi de arrego. Só que chegou uma hora que a vaga foi pro Náutico, o Náutico diz da lenda que ele ligou pro padrinho do Sport e disse, olha, se tu não quer, tem que queira. E aí, vai?
Dá o Sport. Vai sair, não,
o Sport, pode ficar. O Náutico foi. A Menisa Fuleiragem, porque o Náutico perguntou pro Sport, sim, se o Sport queria. A vaga
até,
é sua.
E teve até o prazo pra pedir pra CBF pra sair. Então,
eu não sei pro Náutico foi.
E o Sport saindo, deu dinheiro ao Náutico.
E o Santa, pô.
Você vai ganhar um milhão só de entrada. Pra grupo, do apó de grupo.
O Sport estaria...
e o Náutico nem ia.
O Sport seria a cabeça de chave. Santa Cruz ia jogar contra o Itabaiana.
Mas não pra eliminatória. Talvez nem passe pra fase de grupo, né?
Isso ajudou o Náutico, ajudou o Santa Cruz também. Tem que ser dito.
Tá na eliminatória ainda, né? Nem sabe que vai passar pra fazer jogo.
Não, se for bater o Náutico, que bateria agora.
Esse pai foi uma
senão o Náutico vai gigante.
Esse pai foi uma mãe aí, com
doido. Foi a mãe demais, pô.
Foi o corrimão agora.
Foi o corrimão.
Ajudou, meu amigo.
Eu também não entendi. O Sport já falou que entendi, o Náutico também entendi. Porque a priori ia sair da Copa do Nordeste.
Também entendi. Porque
Grupo D. Grupo D que temos cabeça de chave, o Ceará. Que vai enfrentar o Sampaio Correia, Salgueiro. Rapaz. E CSA.
Os quatro podem passar.
Esse aí é difícil.
Os quatro
podem passar. Acho que esse aí é o
mais difícil. É o mais equilibrado. É.
Não, eu acho que será. Passa aqui, pô.
Não, beleza. Mas os quatro podem passar, não? Porque pode. O Grupo Santa Cruz. Confiança não passa a credibilidade que esses passam, pô. E nem 13 cordeiro pra situação do 13.
Confiança pra fora, pra no Nordestão.
Já passou de fase. Se não me engano, mais de uma vez.
O Salgueiro? Passou duas vezes.
Duas vezes, pô.
Alto, pô.
Foi, pô.
Lembra?
Mas era aquele o melhor segundo, era?
Não era. Tinha em 2014, 2015...
No 2015 acho que o Salgueiro não passou, não foi.
Rapaz,
não.
Acho que foi em 2014.
No 2015 que não foi o Santa. O Salgueiro passou, saiu pro Ceará.
Saiu pro Ceará, falou, é verdade.
Perdeu pro Ceará, aliás.
Sei,
agora, pra deixar claro o que eu falei antes, dá pra ver que o ponto 2 é mais difícil é o CRB mesmo, porque é CRB, ABC, Botafogo e Sampaio.
O grupo da morte é o D.
É o D. Se o CRB cai aqui,
é Ceará, o D que é o mais equilibrado, né?
CRB, Salgueiro e CSA. Ia ser mais embaçado.
Ah, eu não entendi porque saiu um grupo.
Como assim?
Diminuiu a quantidade.
Diminuiu o grupo,
não foi? Não, pra dar uma selecionada, pô. Porque era muita vaza, pô.
Era 20.
Tava muito chato.
Era 20, agora tá 16.
Agora do mesmo jeito que...
agora era 16, ali em 2014, 2013. Era.
Aumentou.
Não, veja só. Que não dava. Eram apenas 7 estados. A turma não colocava Maranhão e Piauí como Nordeste. Parecia que era outro país.
Isso que
eu digo mais, recebe menos.
E o sorteio foi onde?
São Luís.
Maranhão.
Daí pronto, vê só que fuleiragem. Daí... quando colocaram os dois, porque descobriram que Maranhão e Piauí é Nordeste.
É que nem, a Fox. Os maiores ataques do Brasil. Tem o Bahia, Sport, Santa Cruz, Natura, todo mundo.
Daí descobriram que Maranhão e Piauí é Nordeste, colocaram os dois. E aí passou a ter... daí colocou os dois jogadores, dois times de cada estado e passou a ser 20 times. Porque adicionaram, mas não tiraram ninguém. Daí foi 2 anos. É, Santa Cruz e o Bahia 2017, né? Daí esse ano, a primeira vez que voltou a ser 16, com o Maranhão e com o Piauí. Deu uma nivelada aí.
Tanto é, aí criou uma seletiva antes, foi.
Tanto é que é a primeira vez que o terceiro lugar de Pernambuco não tem vaga direta.
É uma pré-fase.
O terceiro lugar? No caso, foi o Náutico.
Então quer dizer que nesse caso o Salgueiro foi campeão.
Foi campeão. Santa Cruz vice.
Santa Cruz vice.
E o Náutico terceiro.
E o Náutico terceiro. O Sport não é de Pernambuco.
O Sport é da Paraíba.
É. Não, você não fazia Paraíba.
Paraíba não, era, é.
Ele tava na Copa Nordeste.
O Sport é Espírito Santo.
Espírito Santo.
Beleza. Podemos dizer quem vai ser campeão?
Vai ser campeão agora.
Eu já disse o Náutico.
Tô com o Timba, pô.
Não vai passar nem.
Eu tô zicando.
Não vai passar se nem escapa, dessa seletiva, não
se
vai.
Se escapa, a gente tá
pronto,
forte.
Pronto. Não, se
tá... escapa esse ano, ele tá forte.
Olha, veja só.
Na Liga dos Campeões,
Minha zica só vale se ele não passar pro Itabaiana. Porque depois que acontecer, é o que acontece. É o que ele faz direto. Agora, pode dizer quem passa?
Vamos ser hominho aí.
Vamos ver se não passa. Grupo A.
Faz nem muito sentido, vice.
Por quê?
Vai jogar a camisa aqui, pô. Porque não sabe como o time foi aí, pô.
É, a competição só era.
Pô. O time foi muito diferente. Acesso, descenso, permanência.
Mas assim, os cabeças de chave com certeza passa, né?
O Bahia pode ir pra Libertadores ainda.
Eu
gosto, ele não gosta, não, tá ligado? Ele pegou uma raiva do Bahia e do Galo porque ele acha que eu gosto dos dois.
Gosta, não? É uma passando a pouco com Bahia e com Galo, rapaz. Oxi.
Com o Galo também?
Não sei, ele não entrou isso, não.
É, a babação da porra.
Não entrou isso, não.
O Bahia com Galo.
Aquele lá é Cruzeiro, ele
é Vitória. Ele é o Touro.
Ele é Cruzeiro.
Eu sou Cruzeiro, né? Então, galera, temos pouco tempo.
Pra falar. Vai cortar a voz da renda aqui? É pra falar alguma coisa nesse final agora?
A live.
Não. A live tá rolando.
A live tá viva.
Tá.
Entendeu? Tá bem, Marquinhos.
Entendeu,
Dona
Lívia? A live tá viva.
Tá legal,
nesse finalzinho aí, legal, eu quero falar que eu assisti um jogo bom, sexta-feira. Naquele... Foi Mets e PSG.
PSG
jogou muito isso.
Fácil.
Mbappé não, é Mbappé.
Mbappé.
Ah, tá vendo? Ele sabe isso.
Mbappé.
Me corrigiram na sexta-noite que não é Mbappé.
É
Mbappé. E o bicho jogou muito. E Neymar também.
Ninguém joga, né, bicho?
Foi esse jogo que eu assisti na série.
Olha, e eu vi no off pra tu, eu falei o seguinte. Eu falei muito em off e falava o seguinte. Cavani vai pra direita. Que nada, bicho. Ele chegou e falou, você joga em várias posições no ataque, o treinador falou pra ele. E ele falou o seguinte. Eu vou fazer de tudo pra Neymar sair o bola de ouro. E eu cheguei aqui pra crescer profissional. Mostrou uma maturidade.
Quem me viu a pé?
Mbappé. Mostrou uma maturidade incrível.
Acaba 18 anos, né?
Mostrou uma maturidade incrível. Igual o Neymar fez quando chegou lá com o Barcelona, com o Messi. Ele tá fazendo agora, com, tá chegando. E Neymar cresceu muito com isso. E eu acho que Mbappé vai crescer muito com...
Mbappé vai ter que ir pra onde depois? Pra
Mbappé.
Oi? O bicho aí disse que recebeu...
Depois pra cima do Mbappé,
ele
disse
que
recebeu... É pro Leipzig.
Ele disse que recebeu a proposta do Manchester City. O Guardiola ligou pra ele e tal.
Madrid.
E o Real Madrid, não. Mesmo que eu quero ficar aqui na França até a Copa...
Tem
aqui,
ideia. E ele é de Paris.
Tu tem ideia.
Tem foto dele lá, pô. Na... Ele é de Paris. Ele é torcedor, assim, antigamente do Paris,
tu tem ideia do que Neymar tá vivendo agora em Paris. Você tem estado feito Paris, voltado a você.
Pra você.
E assim, não é feito Madrid, que já teve vários jogadores e não sei o quê.
Que é dividido.
Mas que você vai competir com, até com o passado. Paris nunca teve ninguém. Teve Raí e Ronaldo Gaúcho 2 anos, pô.
Sim, então.
Quem chegar lá agora é rei, deve estar numa babação.
O Barça tem toda a divisão, né, pô?
É, pô.
Ele tá sozinho. Mas o que me deu... Se me pergunta o destaque, assim, eu acho que eu só assisti 2 jogos no final de semana, que foi o do Sport e esse. E esse destaque da semana... Eu coloco o francês aí de 18 anos.
Mbappé.
Joga muito isso.
Vai ter um destaque agora, se gostei. O destaque da semana.
Eu vi desarmado. Eu não tenho nada.
Não, é ele. Assim, eu queria falar dele, gosto muito dele. Não sei porquê. Gostei dele. Era o primeiro jogo dele. Era estreia dele, estreia pô, jogou muito.
Olha, tu viu que ele parece se botar uma fitinha no rosto dele assim, parece uma tartaruga ninja, bicho.
Eu achei também parecido.
É o, como é o nome dele lá, o Cogodoro?
Donatello.
Donatello.
Parece mais, pô.
Donatello. É o que você tava falando isso antes, foi
o que a gente tava falando.
Lembra muito, pô.
Tu não sabe o nome dos quatro, não.
Não, lembro.
Tartaruga ninja, não.
Donatello, ele
Rafael, Michelangelo, eu também perdi.
Donatello.
Rafael e Michelangelo. É tudo pintor, pô. Da Renascença.
Donatello
agora
e o outro.
Michelangelo, Rafael, tem outro, eu esqueci o outro, pô. Agora não vou lembrar.
É beleza, né?
É. Fosse pra um destaque da semana, eu daria pro São Paulo, que pela primeira vez eu tô achando que o São Paulo vai cair.
Destaque negativo aí, né?
Não, destaque positivo, destaque da semana.
É o destaque da semana. É, o finalzinho agora.
O meu foi positivo.
São Paulo tá trabalhando com rebaixamento aí.
Tá, rapaz, não existe aqui não.
Meu destaque foi goleada sofrida do Liverpool pelo Manchester City, 4-0, né?
5.
Manchester City 5-0 no Liverpool.
Entrando nessa goleada aí, eu boto também uma do Mônaco contra o Nice. Levou de 4-0 do Nice.
Levou 4-0 do Nice?
O Mônaco levou 4-0 do Nice.
Foi.
Que é o clássico da Costa Leste.
No sábado assim, de manhã.
Costa Leste.
Balotelli fez 2.
Costa Oeste, eu conheço.
Sul.
Balotelli
fez 2. É a Côte d'Azur. Porque Mônaco e Nice é, são cidades bem próximas.
Então é um clássicozinho dessa.
É um clássicozinho bem pertinho, mas não tem muita rivalidade não. Mas é...
Esses dois,
esses
dois me surpreendeu. Que não me surpreendeu. Assim, também me surpreendeu, mas nem tanto. Foi o Lazio. 4-1 no Milan.
3 gols do Immobile.
Ah.
É um italiano só pra Itália.
Foi de ambos.
Porque
ali.
Fora da Itália não fez nada, né?
4-1.
4-1. Interessante esse resultado aí. No Milan. O Milan que.
E outra goleada não surpreendente é a do Barça. 5-0.
Jogou isso.
E Messi jogou.
Jogou muito.
E outro destaque. O Real Madrid não ganhou.
Não ganhou.
Segundo quebrou, jogo em casa, quebrou, e não ganhou.
Quebrou
o
que a gente tá dizendo, que sem Cristiano Ronaldo é o melhor time do mundo ainda.
Esse Marcelo foi
a não ser que se ele tivesse empatasse também, que a gente também sabe, né? Mas a priori, o primeiro pensamento é que sem ele, não é o melhor time do mundo.
E o Real Madrid, com Levante, e o Real Madrid perdeu muito gols.
E diga uma coisa, não ganhar dois jogos em casa no Campeonato Espanhol
faz diferença,
pode custar o campeonato.
Faz diferença lá na frente. Faz diferença.
Eu lembro, sabe, esse campeonato agora que o Barcelona perdeu, que o Real Madrid ganhou, né?
Sim.
O Barcelona teve dois jogos em janeiro que não conseguiu ganhar em casa. Eu não lembro os times agora, foi um time pequeno.
Chato, pô. Time que aperreia direto. Alavés,
algo assim, não sei.
Alavés ganhou do Barça. Ganhou do lado do Campinu, de 1-0.
Mas teve dois jogos que ele não saiu do 0-0, bicho. No Campinu, bicho.
Não foi um foi mal, eu perdi dinheiro nessa porra aí. Eu apostei.
Eu acho que foi o Betis, eu acho.
Não sei. Eu fui um foi o Málaga, foi 0-0 e contra o...
Real Sociedade.
Contra a Alavés, foi 1-0 da vez.
Complicado, viu? Pouco mais espanhol. Eu achei o destaque do final de semana, né? Que a gente
gosta muito... teve essas goleadas aí, né?
Que gosta muito do futebol europeu, né?
Esse bicho deu uns 8 destaques, né? Ele apelou.
Eu gosto muito, eu assisto muito futebol, né?
Ele apelou.
E o Taquinha trocou o europeu pela Série C, tá
vendo? Não, a Série C...
É porque dá
tempo. Não, dá tempo, tá vendo?
Dá tempo não.
Série C não é volta.
E tinha que pensar um pouquinho e olhar, analisar. Não, sim, dá tempo não, mas a gente tem um tempo aqui.
Deixa pro mata-mata.
É.
Deixa pro mata-mata.
Mata-mata é legal.
Ei, ano passado eu achei ruim. Esse eu vou se fortalecer, se fuder.
Se fuder?
Eu não sei.
Ele não quer enfrentar
ele.
Não.
Ah, não.
Embaralha a cabeça.
Posso
embaralhar a cabeça. Embaralha a cabeça.
Não, a gente tá na mesma briga, pô. Série B 2018.
Tá na mesma briga. Eu pra não ir, ele pra ficar.
Não, os três, os quatro.
Acabou.
Enfim,
acabou.
Um cheiro.
Valeu, um abraço pra todos os ouvintes do podcast da Venda Mais 3.